Half Deaf.
Ah, meu paninho de prato de gatinho. Nosso amor é tão brasileiro que no nosso casamento vai ter open de barca de açaí com leite ninho. Fala, seus Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai.
Fala, seus Magali do Psytrance comendo barca de açaí.
Fala, seus sabonete da VTube.
Fala, seus giftzinho de God.
Olha aí, hoje promete.
Eu não sei o que esperar deste episódio. Assim, temos aqui hoje a nossa convidada de honra, né? Que ela já é o quê? Elenco fixo. Que ela é a Leila Germano.
Ela tá cobrando cachê, inclusive, já. Tá
o cachê é a Foquinha e o André no meu podcast.
Vou fazer essa troca. Troco participações. E uma presença que eu não tenho nem roupa pra isso, que a gente fala tanto aqui, que é o rolê aleatório em pessoa.
E aí, gente, beleza? Adoro.
Que é o nome dele mesmo, ele criou a expressão rolê aleatório baseado no nome dele, que é rolê.
O nome dele é rolê, assim como aleatório, eu é foca.
Aleatório artístico, rolê é o nome dele mesmo.
O nome dele é Roberto Alexandre.
Mas ser chamado de rolê é muito bom, porque parece que alguém já te tá convidando para o rolê. Então, estamos aí.
Essa junção desses dois tem um motivo, né? Porque a gente teve a Páscoa agora recentemente. E eu fiquei muito revoltada que pipocou ali no meu feed o ovo de Páscoa de feijoada. O ovo coxinha. O ovo temaki. O ovo empadão. Ah, não, gente. Não dá.
Nossa. Eu defendo o empadão, sim.
O ovo empadão...
Eu gostei do de pudim, que você não mencionou aí. Não, que me chamou bem a atenção.
O de pudim é antigo, o de pudim eu já comi em 2016.
Não, o ovo feijoada é uma beleza, porque você já come e você já tem a sobremesa junto.
Não, calma, pera. Ele fica no recipiente de chocolate?
Sim, fica. Sim, eu tô aqui até com a foto aberta.
É, porque aí tem um lance só também, que a feijoada é quente. A feijoada é servida ou a gente come a feijoada gelada ainda?
Porque o quente, ovo vira uma cumbuca, é isso?
Exato, é isso aí.
Mas aí
é
a isso, pessoa, será que corta o pedaço do ovo e come ele na mão? Ou pega uma colher e vai?
Não, o certo, não, tem regras.
Tem o certo,
lá. O certo é você pegar o ovo tal qual uma cumbuca... E com uma colher você vai comendo ali e vai degustando aquilo. No final,
gente,
você morde a cumbuca aqui, nem como se fosse...
Nada de garfo, hein, galera. Respeita
gente, mas pra mim não tem nada mais Brasil do que isso, sabe? Catar o ovo de Páscoa e fazer o ovo feijoada. Fazer a barca de açaí.
Ah, eu adoro. Eu vi o ovo de coxinha... E eu fiquei bem tentado em ter um ovo de coxinha.
Coxovo, não se esqueça que o brasileiro, ele não só faz a versão brasileira. Ele adapta o nome, ele faz uma coisa, um transformer, ele faz uma mecatrônica, um hacking. Então tem o coxovo, o empadovo. Agora o feijo-ovo, eu não sabia.
É tão perfeito que parece que foi um negócio, tipo, que era pra ter acontecido no Brasil. Tipo, o ovo de Páscoa não era pra ter existido, era pra ter começado com o de feijoada. Pra depois virar um de chocolate. Tão perfeito que o brasileiro faz o negócio virar.
Então...
Mas o coxovo, tipo, até o nome ajuda. Tipo,
mas o coxovo, eu defendo um pouco mais. Porque que eu vi, né? O coxovo que eu vi por aí, a casca dele é a coxinha também, já. Não é uma casca de chocolate. Ele é o formato do ovo de Páscoa, mas a casca é a coxinha também, a massa.
E vamos lembrar o formato, né? O formato, ele é, dentro das regras da BNT, a coxinha e o ovo, em algum momento, vão se encontrar. É um formato abaulado, afunilado.
Faz sentido. Combina.
Gente, mas não tem nada mais gostoso do que salgado com doce. É uma delícia.
Eu também acho, mas eu acho que assim, vai um pouco além. Feijovo. O feijovo, eu acho que vai além.
O feijovo foi. O empadovo eu amei porque eu sou uma pessoa que ama empada. Eu amo massa podre, que chama aquela massa. E eu juro que bateu no frio da solidão da Páscoa. Eu fui no Twitter e falei assim, onde é que vende aquelas empadas de ovo? Mas eu tive... eu escrevi, pensei em postar, enviar umas 7 vezes, assim. Aí eu mandei. Aí parece que é um rapaz lá, só tem um no Tatuapé e um em Salvador. Pra vocês dizerem que eu tô mentindo, eu realmente
premium,
pesquisei.
Né? Muito premium,
é
lugar.
Muito exclusivo. Agora, o ovo que eu tô mais revoltada da versão brasileira, não foi citado aqui.
Qual é? O de Jurupinga?
Não, é o ovo, o ovo da recessão. O ovo 2D.
What? Ah, o ovo plano! Nossa.
O ovo do Paulo
Eu
Guedes.
Eu não vi isso! É o ovo de Deus!
São os ovos do Paulo Guedes. Mulher é de marcas de rico.
Não,
eles tiveram a pachorra de pegar uma barra de chocolate, cortar no formato de ovo e chamar de ovo 2D.
Mas
ovo
o Brasil, 2D, brasileiro
não, gente,
empreendedor.
Calma aí que eu vou ver isso agora.
Brasileiro empreendedor.
Ah, não. Mas aí é coisa de rico, entendeu? Aí o rico estraga o rolê, porque o quê? Nós aqui tá o quê? Falando do feijovo, do bacovo, é do empadovo. Que aí é, pô, porra. Não, é maravilhoso. É uma... Agora você vai fazer um ovo 2D, que é fino, que nem massa tem.
É uma profanação você não ter a forma de ovo, ele não ser oval, ele não ser abaulado.
Né?
É o mínimo você quebrar ele na hora de abrir. Você não ter aquele papel em volta do ovo, tem que ter isso daí, isso é a magia.
Como publicitária, eu conheço até o briefing desta merda. O briefing foi o seguinte, ó, que eu já fui pro planejamento e fui redator. O briefing foi o seguinte: as pessoas estão reclamando, principalmente num país de cenário de recessão, estão reclamando que vale mais a pena comprar uma barra do que o ovo. Então precisamos entrar nessa competitividade com uma alternativa de Páscoa, sem manter canibalizado o ovo e a nossa marca de barra. Aí eles vão lá, cria o meio termo, que é a bosta de uma barra em formato de ovo, e vai os trouxas e compra.
Gente, mas outras culturas festejam a Páscoa com ovo de Páscoa também? Ou isso é nós, Brasil?
Boa pergunta. Existe
eu não sei.
Ovo de Páscoa lá fora é assim?
Sim, a Bolsa Regrets mora lá nos Estados Unidos e mandou os vídeos da caça aos ovos da família, e tem a caça aos ovos lá.
Ovos de chocolate.
Só que não é essa ignorância que é no Brasil, não. São ovinhos pequenininhos. Que a criança tem que achar pequenininho assim. Aquele ovinho pra o pai e a mãe falar, cala a boca, menino.
Isso é muito bom, que é a extravagância do brasileiro. Porque é isso. Tipo, tem o ovinho. Então por que a gente vai fazer o gigante? Por que a gente vai rechear essa porra com maracujá, limão e tangerina?
Todas.
Porque a gente é brasileiro.
E um brinquedo, uma pelúcia.
Né? Bota um brinquedo.
Mas o ovinho pequenininho também gostava, porque era aquele de chocolate hidrogenado, era uma delícia comer aquele. Nossa, eu adoro! Eu
aquele
adoro
gostinho de manteiga de terceira qualidade, né?
Nossa, senhora, isso daí dá uma nostalgia mesmo.
O céu da boca vai criando ali um negócio, você não consegue identificar com a língua o que é aquilo que forma no céu da boca.
O brasileiro, com chocolate, ele faz as melhores coisas.
Faz. Com comida, no geral, né?
Vide o cigarro de chocolate vendido para crianças. Que coisa maravilhosa.
É. Cigarro de chocolate, gente. Não faz sentido.
Muito antes de Fiuk propagar o tabagismo para as crianças,
poxa,
já tinha um chocolate de cigarro.
A gente já desconstruía a criança muito antes.
Junto com a moeda de chocolate, né? A moeda.
Vamos colocar a criança no capitalismo e no tabagismo. Ela
já...
Mas é uma desconstrução. Uma coisa é você criar a criança para ser uma criança para brincar com uma criança, outra coisa é você oferecer esse tipo de desconstrução para ela virar uma criança adulta.
E a gente tava falando de outras comidas também aí, que eu levantou outras comidas. Qual que é o outro tipo de comida? Por exemplo, a gente tem o temaki de copo, tem o burger temaki, que é aquele que é o hambúrguer, que é o temaki, o arroz dos dois lados e o recheio no meio. Tem várias coisas, barco de tudo, né? Tem barco
de tudo. Se o Japão declarasse guerra contra o Brasil, eu não acharia...
Eu apoio, eles têm razão.
Eles têm razão.
Começa pelo creme cheese, que eles não têm... brasileiros, não existe creme cheese no Japão, na gastronomia asiática, era ou, não é só o Japão. Não,
e não é nenhum produto brasileiro, pro brasileiro se apropriar esse ponto de botar na comida dos outros. Tipo, a gente tá pegando um negócio dos americanos, botando na comida do japonês e servindo na mesa do brasileiro.
A gente pega os ingredientes que nem é nosso e mistura, igual
não,
a lá.
E o pior é que o brasileiro vai pro Japão achando que é isso que vai encontrar, né? Ah, cadê o hot roll com cream cheese, não sei o quê?
Aí reclama. Reclama depois.
Sai puto.
Mas eu gosto que o brasileiro pega a cultura de outro lugar, ele que não gafanhoto, e transforma.
Vocês
já viram, por exemplo, o temaki, que o cara comprou um temaki, chegou em casa cru, o cara enfiou aonde? Na air fry. Aí ele...
Eu gostei.
Por que não? Colocar o temaki na air fry?
E a air fry virou uma ferramenta. A Foquinha, os pedidos dela sempre vem muito errados, né? É um clássico nosso em
casa. É um clássico.
E aí, às vezes é em frio, às vezes é um negócio meio triste. E a air fry tem esse poder de renascer as coisas, né? Às vezes a batata vem murcha, vem a batata murcha, você joga na air fryer ali, parece que você tá trabalhando no McDonald's. O negócio tá aí perfeito.
É mesmo?
É,
olha, eu tô gostando da dica, porque eu não. Eu sempre pensei em comprar uma air fryer, mas eu achava que era só hype, eu não tenho.
Rolê,
não,
pelo
amor
de
Deus.
Sua vida vai mudar.
A air fryer nasceu pra você chamar de air fry. É a tua cara chamar air fry. É.
Nossa, eu quero muito, então, porque esse negócio da batata já foi algo que me trouxe, assim, vontade.
Não, e qualquer coisa, tipo, às vezes a gente deixa você um negócio assim. É, sobrou comida, a gente bota na geladeira, depois a gente bota na air fryer, né? Tipo, o negócio é muito…
Fica igual! Não, você faz, a galera faz arroz na air fryer.
Tipo, isso, outro comportamento brasileiro, tá?
É, muito.
Eu nunca vi nenhuma nação que eu converso com as pessoas de outros países elogiarem, falarem tanto de air fryer como o Brasil. Foi uma coisa, assim, que…
É um deslumbre.
É um deslumbre.
É um deslumbre com um forno.
É o novo Ayrton Senna pra gente.
Não, é o novo micro-ondas. Porque quando saiu o micro-ondas e eu soube que não precisava colocar pipoca na panela, eu falei, nossa senhora! Eu entreguei que eu sou da década de 80. Mas é bem isso. Eu fiquei, meu Deus, mãe, olha só, eu quero muito poder fazer isso. A air fryer é o novo micro-ondas.
É com mais, certeza. Eu acho.
É muito mais.
Vai
muito
além,
mais.
Né? É mais. A gente vai, hoje, até o final desse podcast, o Rolê vai comprar uma air fryer.
Nossa.
Inclusive, a gente vai soltar um cupom aqui pro Rolê, tá? Um cupom de 10% aqui, que Doninho é o Foquinha 10.
Não, é sério. Muda a vida. Você faz de tudo e fica… tipo, sabe aquela batata murcha? Sobrou, você fala, putz, não aguento mais. Aí deixa na geladeira. Murchou, fodeu, já era. Bota na air fryer. É, o batatinha do McDonald's.
Nossa. Qualquer fritura, você bota lá, renasce. Assim, um negócio impressionante.
A gente, então, a gente profana qualquer culinária existente no mundo. Com a air fryer, então, a gente leva isso à última potência. Então, eu vou querer colocar um ovo de Páscoa de feijoada dentro da air fryer.
Eu amo isso.
Vocês chegaram a ver as brigas e os barracos nos grupos de air fryers, que são os air friends? Yeah. Os air friends.
Os air friends, tem os grupos. Quando a gente entrou no mundo da air fry, eu entrei pra ver as receitinhas, né, e tal, e a galera leva muito a sério.
É maravilhoso.
Virou um esporte.
Rolê.
Eu tô chocado.
Rolê é o tipo de conteúdo que tu postaria, porque assim, uma senhora, dona Tereza, posta assim: oi, gente. Aí tem assim, grupo adoradores da air fry. É um nome bem passional, né?
Mundinho
adoradores air fry. Aí a dona Tereza escreve assim: gente, eu queria saber se dá pra fazer o que vocês postaram ali do bacon enroladinho, se dá pra fazer no forno ou no micro-ondas. Velho, a dona Tereza vai ser massacrada a partir de agora. Todo mundo fica assim: esse grupo é de adoradores do micro-ondas, por acaso? Aí começa a falar, cala a boca, vagabunda.
É a polaridade, né? A polaridade aí, quem é micro-ondas, quem é pró-micro-ondas e quem é pró-airfryer. Diz muito sobre a pessoa.
Porque o micro-ondas, ele amolece as coisas. É. Ele esquenta e amolece. Então, a air fryer, tal qual ela enrijece as coisas.
Não,
e dá vida.
Ela ressuscita, ela é Jesus. Ela, ela vem para que todos tenham vida.
Sim. E você faz também do zero ali. Você vai fazer um lanche, quer assar um pão de queijo, vai tudo.
Gente, olha o callback aí. A gente tá falando da Páscoa. O ícone que mais representa o renascimento, a ressurreição, é o air fryer. Era para as pessoas se darem air fryer. Que é o preço de um ovo, é o formato de um ovo.
Você sabe se existisse air fryer na época da ressurreição, eles teriam botado Jesus ao invés da cruz, teriam colocado as air fryer.
Nossa, meu Deus do céu.
Não, mas Jesus ressuscitou saindo da gruta, né? Rolou a pedra. É como a air fryer, você puxa a gavetinha. Sairia dali.
Sairia Jesus.
O Salvador.
Gente, quero uma air fryer agora. Mas a air fryer, ela tem vários modelos air fryers, né? E várias marcas também de air fryer. Não é só a marca air fryer.
É, mas a Top of Mind eu não vou falar aqui não, porque não estão pagando meus amigos.
Outra coisa que deve rolar nesses grupos aí das nenas da air fryer é aquela, como é que fala? Protetor de air fryer, de crochê.
Roupinha de air fryer.
Roupinha de air fryer, deve ter.
Tem de
gente,
crochê, tem.
Crochê e paninho é a coisa mais brasileira que existe. Se você tem um eletrodoméstico do seu coração, você vai ter um paninho de crochê pra ele. Não pode. Imagina que delícia você ter uma roupinha pra air fryer, pra você deixar ela na cozinha, assim, com bordado de galinha.
Tudo.
Não tem melhor. Não
eu
tem
amo.
Melhor.
O bordado de galinha é clássico. Remete bordado. A uma infância de qualquer pessoa que estiver ouvindo agora.
Tá, nossa.
Tem uma avó aí que tem uma roupinha de air fryer.
E então, eram facções rivais. Era a galinha, a vaquinha e o girassol. Era como amigos dos amigos, PCC e comando.
Sim, é igual o paninho de prato, né? O paninho de prato também. Tem essas variáveis aí.
O brasileiro gosta de pôr paninho em tudo, né? Em qualquer ambiente da casa, você coloca um paninho por cima. O fogão, se você passa numa cozinha e eu não vejo um pano de prato em cima do fogão...
O fogão.
É, você
vai lá cobrir. É um cadáver. Cara,
isso é muito bizarro, porque na minha casa, minha mãe sempre tinha essa porra desse paninho no fogão, que ele fica presinho assim no fogão. É, que aí você não sabe se tem que deixar o vidro fechado ou aberto. Porque o aberto, o paninho fica num destaque em pé, dá pra ler ainda no vidro. E se você deitar, ele fica meio apagado, mas funciona pra cuidar. E eu fui morar sozinho.
O estandarte.
É, eu fui morar sozinho e me peguei em algum momento e falei assim: falta o paninho do fogão. E aí, um momento, eu me perguntei: por que que eu tô botando um paninho no fogão? Porque minha mãe me ensinou. É isso. Gerações.
Você cresceu com isso na cabeça.
É.
Mas um fogão sem um paninho por cima fica muito esquisito.
É.
Gente.
E falta alguma coisa,
falta,
né?
Falta
ou na pia ali, no cantinho da pia também, na partinha da pia aqui. Falta um paninho ali.
Você identifica as pessoas, aquelas que colocam o paninho no forno, no puxador do forno, ou a pessoa que coloca em cima do fogão. Esses são dois tipos de pessoas.
Na tampa levantada.
Na tampa
exato,
levantada.
Na tampa levantada.
É tipo
são
bandeira.
Pessoas distintas. Distintas totalmente. Totalmente
os,
distintas.
Os Lannister, os Stark, cada um com sua flâmula.
O crochê de roupinha nas coisas surgiu no bujão de gás? Será que foi o primeiro?
Foi o bujão.
E tem aquele, o de barro de água, né?
Scorn. Não foi o liquidificador, se você vai falar,
Scorn.
Você errou. Scorn, é o filtro,
total.
É o filtro.
Não, é o
filtro de barro.
É o filtro de água.
Isso! A Nicole tá aqui falando que é o vaso da a tampa da privada.
Eu
também.
Acho que foi depois.
Putz, Nicole, maravilhosa, gente. O crochêzinho da tampa da privada e da privada marrom.
Delícia.
Eu vou falar que não, porque tem o storytelling. Porque não havia saneamento antes. Havia o pote e o filtro. Então, na ordem é o filtro, aí entrou o saneamento, aí chegou a energia elétrica, liquidificador, e só então... Não, e o bujão de gás está entre ali naquele meio termo. Não que tenha passado por nada disso.
Não, mas o do vaso é muito bom, cara. Porque você colocar um pano sobre o vaso é algo absurdo.
É, tipo, não tem como não entrar bactéria aí, né?
Por quê? Você tá projetando, você tá protegendo o vaso.
É um bebê.
Com
do quê, né? É o lugar mais sujo que tem. Não faz sentido algum, gente. Por quê?
Você tá protegendo um negócio de cerâmica, né? Tipo, foda-se.
Outro item também que tem carinha, que tem paninho, que tem negocinho. É aquele negócio de puxar saco da cozinha.
Ai, delícia.
Mas isso também... vende em conjunto, né? Agora é a coleção, o Tony inverno, aí sai da casa toda.
Tem os formatos meio de galinha.
É o puxa-saco esse.
Puxa-saco.
Porque a gente teve o momento 1,99, né, na vida do brasileiro, que era a loja de 1,99, que reeducou o brasileiro aí do que é necessidade em casa, né? Era um adjetivo das coisas. Isso é de 1,99, isso aqui é do 1,99. Na minha casa era assim, tipo, ia no 1,99, aí com 10 reais naquela época a gente era rico, né? Você ia com 10 reais, 1,99, voltava com 5 produtos para casa.
O paulistano é meio triste porque ele não ganha sacolinha no supermercado. Porque vai contra o meio ambiente, tá certo.
Sim.
Porém, não existia nada mais gostoso que você pegar aquela amassada de sacolinha e você enfiar no cu do puxa-saco. Que você colocava aquele monte de sacola ali. Gente, e deixava aquele puxa-saco gordo, assim, era maravilhoso.
É um orgulho, né? Porque remete que você fez a feira e você fez uma bela de uma feira, e remete que você tá pronto para a Segunda Guerra, o que vier de entulho, lixo. Você tá com o saco ali.
Eu gosto muito da caixa do supermercado que fazia vista grossa, que seu pai e sua mãe ia, pegava várias a mais, ia botando nas outras sacolas mais cinco. E a caixa do supermercado, a caixa olhava e falava assim: eu sei o que você tá fazendo, mas eu entendo e vamos vencer o sistema.
A inimiga do Greenpeace.
Porque era, exato, era um momento tenso no qual você estava sendo contraventor. Você estava roubando sacolas.
Sim, roubando sacolas.
E a caixa tal qual um vigia, ela tava olhando pra você, você pegando aquela maçoca de sacola e enfiando dentro da caixa de sucrilhos. Era foda.
E aí eu fico me perguntando agora, será que tem agora uma galera nos Estados Unidos que tá gravando um podcast celebrando a cultura deles, achando que eles são incríveis, que nem a gente tá fazendo isso aqui agora? Porque eu tenho a impressão que o brasileiro é o único mesmo, e só que eu sou brasileiro, eu não tenho tanto contato com a Leira, que é internacional, trabalha numa multinacional e conversa com pessoas do mundo todo. Eu tenho a impressão de que a gente...
O rolê...
Começou.
Agora começou. Eu vou falar.
Nossa, começou.
O meu papel é fazer a exposição do rolê onde quer que eu vá em podcasts. O rolê...
Nossa, começou.
Ele é executivão.
Mentira,
de uma
total.
Multinacional.
A Leila mete essa fanfic. Brasileiro
não
gosta
é
de fanfic.
Não. Ele é high level. Ele é high level. Ele fala espanhol fluente, inglês fluente. Fala bem pra caralho. E se faz de vagabundo.
Mentira, vamos então agora seguir em três línguas agora. Vai, rolê.
Vai, rolê. A Foquinha é fluente. Foquinha, vai. Fala.
De
fala.
Jeito nenhum, gente.
Vai, Foquinha, olha, fala.
A primeira coisa que o brasileiro faz é fazer assim, ó. É expor os amiguinhos pra fofoca. Se não tem um povo bom de fofoca, é o brasileiro.
Mudando de assunto, ele fez o gancho do tema.
Ele foi.
Mas fala isso em inglês, fala isso em espanhol.
Mas você acabou de colocar no ponto bom. Não existe nenhuma outra cultura que celebre tanto a fofoca quanto o brasileiro. O brasileiro é o povo que celebra a fofoca, porque parece que a gente não vive num país gigantesco continental. Parece que a gente vive numa vila de meia dúzia de casas, assim, que a gente tá rolando a fofoca aqui no sul e no norte a mesma coisa, igualzinho.
É por isso que o BBB bomba tanto aqui, porque a gente quer ver a vida dos outros, a gente quer fofocar, quer falar mal.
Qual é a vantagem de você morar num país de primeiro mundo, ter tudo de bom e melhor, sendo que você não pode poder
várias.
Fofocar assim, que nem a gente faz. O brasileiro informalmente fofoca. Onde
Mas,
você sabe
ó,
que você fofoca?
Eu acho que o mundo ideal foi a situação que eu vivi em 2017, que foi. Eu fui lá dar uma trabalhadinha barra férias em Nova York. Então eu era uma pessoa ex-pobre barra miserável, com algum dinheiro, que deu sorte pra caralho, numa situação massa. Entendendo nada, mas muito eufórica. E aí, eu acho que esse pode ser o ápice do brasileiro, que é ser brasileiro na internet. Tudo eu fazia assim. Velho, eles têm duas prateleiras.
Eles têm air fry.
Tudo eu filmava e falava. Eu chamava os nativos, né? Ei, os nativos, eles fazem tal coisa. Kkk. Então, assim, o brasileiro sempre levará a brasileirice, brasileiragem. Pra qualquer lugar.
E tudo que eu acho que a gente regionaliza é mais gostoso.
É.
Te falo um exemplo maravilhoso que o brasileiro faz. Eu vou puxar um ícone aqui. Não sei se os jovens vão saber. Vocês lembram da Madoninha Capixaba?
Madoninha Capixaba.
Gente, vocês não lembram da...
Eu vou dar um Google.
Pessoal, todo mundo no Google agora.
Traz o contexto aí, rolê.
Anota aí e vai buscar no Google todo mundo. Madoninha Capixaba.
Madoninha.
As melhores músicas da Madonna traduzidas em português.
Ela faz o look, Madonna. Gente, várias.
Meu Deus, como uma virgem. Meu Deus.
Não, o que eu gosto é que eu joguei aqui no Google e aí em 2012 tem uma matéria que é por onde anda a Madoninha Capixaba. Ou seja,
eu essa matéria.
Ou seja,
a gente moscou.
Eu acho que eu perdi tive um gap aí que eu fiquei em coma uns 20 anos e perdi a Madoninha.
Holiday pra Madoninha é feriado, né? A música dela. Gente, é maravilhoso. Isso mostra como que quando o brasileiro quer transformar música, cultura, ele vem que nem um, sei lá, um gafanhoto. Vocês não viram aquele... Vocês não viram aquele feat da Dani Bond? Da Dani Bond com a Doja Cat? Que ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, cara.
Chega, então, que a balança... Essa perereca.
Esse aí é um assunto aí que está em alta aqui na nossa casa, porque Foquinha me inseriu nesse ambiente de Dani Bond e TikTok.
Eu não consigo mais parar de cantar essa música, gente. Qualquer coisa.
E aí chegou o ponto que eu não sabia quem cantava a música de verdade. Tipo, pra mim era a música da Dani Bond. E aí eu ficava tentando falar igual a Dani Bond, vendo vídeos das pessoas tentando, interpretando, aquela menina que faz em câmera lenta, depois começa a andar. Eu falei, gente, isso aqui é uma obra de arte.
Obra de arte.
O TikTok pegou essas músicas maravilhosas, essas versões maravilhosas que a gente faz, e transformou em, cara, em um hit que gruda na minha cabeça. Eu nunca mais consigo parar. Mas... Eu já passei, eu não sei vocês, eu já passei do ponto de criticar o TikTok. Hoje em dia eu ando consumindo TikTok.
Já deu a volta.
Já deu a volta total pra mim.
E aí eu queria expor a Leila aqui, que a Leila se vendeu aí, em algum papo nosso de WhatsApp, ela se vendeu como uma pessoa que sabe todos os remixes de forró que o brasileiro já se propôs a fazer.
Porque tá aí uma coisa que o brasileiro sabe fazer.
E eu queria pedir pro nosso editor, um Lá maior, então, pra Leila.
Eu sou uma estudiosa, André. Eu acho que você... Eu tô aqui no aplicativo Spotify para computadores, procurando a playlist que eu criei chamada Forrós Molda Caráter.
E você viu que ela faz o merch da empresa dela? Assim,
mas
é... É, nasceu pra isso, né?
É, meu filho.
Não é à toa que ela foi pra Nova York em 2017.
Estamos aqui.
Não, mas lá eu fui numa situação lamentável. A playlist Forró Modas Caráter, ela existe porque o Nordeste, potencialmente o Ceará, provavelmente, que é onde eu nasci, e as bandas meio que fazem primeiro história lá, depois história no resto do Nordeste, tem uma tradição em pegar as músicas bombantes. Na época a gente não tinha, eu não sei se agora mudou, tá? Moro em São Paulo há 11 anos, mas a gente nunca teve MTV como vocês. Era da TV a cabo. E tudo isso, tipo, Multishow, MTV, tudo isso era bem inacessível pra gente. Então essas músicas todas que bombavam na MTV, vocês viam clipes e tudo mais, a gente nunca teve esse acesso. Aí o que as bandas de forró faziam? Pegavam as músicas bombantes da rádio / MTV e faziam a versão brasileira. Só que, acho que a Nicole colocou aqui da Stephanie do CrossFox, é um belo exemplo, porque diferente do que essa menina fez aí, que Holiday vira feriado, as músicas do forró, elas não vão traduzir. Elas vão pegar e reescrever uma outra letra, nada a ver, mas com a sonoridade parecida.
Maravilhoso.
É a melodia. Maravilhoso. É a melodia.
Maravilhoso, eu adoro.
Até e porque aí... o brasileiro não fala inglês, então foda-se o que o gringo tá falando. A gente quer só aquela melodia.
E fica chato se você falar feriado.
Sim.
Aí o que que eu quero? Eu quero lançar a luz aqui sobre, pra mim, a maior obra-prima, que é Dois Rubis, que era a música do
Calcinha
filme,
Preta.
Do filme Pearl Harbor, que era There You Be, que era assim... Ai, será que eu lembro da letra? In my dreams I always see you soaring above the sky. Enfim, aí cantava.
Vamos aplaudir!
Teu cu! Aí cantava, aí no refrão falava There You Be. Só que no forró transformou There You Be em Dois Rubis. Porque aí ficava parecido.
E olha como é romântico, olha como é cativante.
Aí era. And everywhere I am, there you be. Aí eles fizeram. Seus olhos são os meus dois rubis. Aí, na época, a gente ficava assim, caralho, os olhos vermelhos, mas tudo bem, ficou legal a letra.
Mas coração.
Eles fizeram uma caralhada, acho que continuam fazendo versão Umbrella de Aviões do Forró.
Nossa, eu adoro.
Esse
aí
é demais.
Gente, Rihanna versão pagode.
Nossa, eu amo. Então, todas as divas pop versão pagode, gente. Tem Ariana Grande, Dua Lipa.
Nossa.
Eu gosto da coragem do forró de fazer tudo isso sem autorização da gravadora.
E
seguir adiante. Eu gosto da parceria do Scorpions com Calcinha Preta, que eles não sabem, o Scorpions não sabe até hoje. Mas ficou muito boa, porque era assim... Sem ninguém, por favor, compreenda. Aí metia o original. Here I am.
É muito bom.
E era o dueto unilateral. Era como o namoro da Carla Dias.
Então, eu gosto da versão da... Uma coisa mais moderna, que é da Bibi Rexha. que bombou mais no Brasil a música forró do que a música da Bibi Rex, que Nossa. É Soda Tu, yeah, ah. I got you. E no Brasil bombou muito mais o Soda Tu do que I got you. E aí eu até entrevistei a Bibi Rex quando ela veio pro Brasil e ela sabia, ela conhecia a música, tipo, cantou.
Nem processou.
Então, nossa, e o The Weeknd, que fez aquele Blind Light. E eu vi a versão Apaga Esse Farol.
Sim!
Apaga
Esse Farol.
Apaga Esse Farol, gente, é maravilhoso.
É muito pagode dos anos 90, né? E tem um lado também que eu acho que o gringo acha que aqui é terra de ninguém, porque também tem uns plágios de gringo com coisa brasileira. Vou aqui lembrado do João Brasil, da Madonna.
Nossa!
Que é o clássico aí, e que a Madonna plagiou o João Brasil.
É verdade!
E o João Brasil, questionado sobre isso, na entrevista, falou assim: pô, adorei. Um sonho pra mim ser plagiado pela Madonna. Tranquilo. Porque o brasileiro tem um jeito de lidar com isso. Ele podia processar a Madonna e ganhar 10 milhões de dólares.
Mas eu acho ele massa.
Ele falou: mano, a Madonna ouviu minha música e resolveu fazer igual. Quer dizer que eu tô no caminho certo. Então, foda-se. Parabéns, Madonna. Continue plagiando.
Eu acho massa que. O André falou que a gente, tipo, falou uma dezena de cases de brasileiros que fazem parcerias unilaterais e uso indevido do trabalho dos caras. E aí, um caso, o André já falou que eles acham que aqui é terra de ninguém.
É isso.
Não, é todo a gente pode falar mal de todo mundo. A gente pode falar mal de todo mundo. Mas se vocês veem alguém falando mal do Brasil, a gente fica muito puto.
A gente fica pistola. Ah, não vem não falar do meu Brasil, hein?
É.
Cara, e eu já vi várias pessoas assim, o TikTok é um lugar clássico pra isso. Você vê um vídeo de um gringo falando mal do Brasil, você vai nos comentários e o primeiro comentário assim: você acabou de desbloquear os brasileiros. E aí, aquela enxurrada de gente. E cara, sim, eu concordo, eu acho que a gente transforma as coisas. Quando é música, principalmente, a gente... traz para nossa cultura. É tão mais gostoso você ver essas músicas assim, no nosso ritmo, forró, pagode, meu, eu adoro. E quando você vê um artista internacional curtindo uma música nossa, que nem aconteceu no Rock in Rio com Junior Groovador, por exemplo.
Nossa,
tudo. Isso foi demais.
Ai, que gatilho, gente.
É. Não, e foi muito foda.
Vários
isso,
gatilhos
porque,
de um
tipo,
só.
Era o Junior Groovador, sabe? Que tipo... O Brasil todo não conhece ele. Não é que você vai chamar a Anitta pro palco, né? Tipo, foi muito foda isso.
Exato. Você vê, porra, o cara tocando Smell Like Teen Spirit. Foi muito legal ver aquilo, cara. Teve antes, eu acho que antes daquilo, teve... quando acho que no Lollapalooza, quando teve o Kevin O'Chris com
o Post Malone.
Com o Post Malone, exato. Só que não foi uma música que a gente mexeu. Foi eles misturando as duas músicas. O do Junior
assim,
Groovador,
né?
Foi demais.
Foi muito foda.
Foi foda pra caramba.
Qual é a coisa? Pode ser um momento, uma coisa, sei lá, que mais representa o Brasil. Tipo, sabe o meme do This Represents Brazil More Than Soccer and Samba? Então, o que, que é a coisa do Brasil que mais representa o Brasil e os brasileirinhos pra vocês?
Meme!
Ai, meme, nossa, eu concordo com a Leila.
É, meme,
que...
mas tem um meme específico, então?
Não, eu vou defender o meu posicionamento de meme. A gente, eu acho que todos os países têm meme, o meme nem nasceu aqui, tudo bem. Mas a gente se apropriou e a gente tem uma cultura de rir. A gente sempre riu das nossas desgraças e sempre fez piada por causa do complexo de vira-lata.
Sim.
Versus a autoestima muito exacerbada que a gente tem, que em alguns momentos nem tinha que ter. Entendeu? A gente tem esse choque de comportamento. E isso resulta no meme, hoje. É, eu lembro que nesta viagem que eu fiz, eu estava fazendo uma aula e aí tinha umas pessoas de vários países e perguntaram assim, no desespero mesmo, sabe? Deram 5 minutos para cada um escrever um pequeno texto do que mais se orgulha no seu país. E eu lembro que eu não tinha orgulho nenhum. Na época era o Temer, né? E aí...
Quem diria, né?
Pois é.
Hoje seria o máximo.
Nossa, saudades.
Saudades do vampiro. Mas todo mundo colocou. Aí chegou a menina da... Aí o professor falou assim, vai, pode vir aqui. Aí veio a menina da China e ela falou uma coisa no texto muito bonitinho. Oh, porque nós cuidamos dos pandas, são muito sagrados pra gente os pandas. Falou da relação dos pandas. E aí, sabe quando tá a aula em círculo e tava chegando em mim? Aí a putz, menina, a menina da Polônia com as coisas dela e vários países. E eu assim, meu Deus. E eu tava assim, carnaval já... Não, ele já sabe. Tá, não sei o que, pirarucu, tá bom. Formiga, farofa, farofa. Aí, enfim, nada era tão grandioso quanto as coisas deles, assim. Aí chegou em mim e eu não tinha escrito nada. Aí eu peguei e falei assim, memes.
E foi aplaudido em pé, foi aplaudido em pé.
Não, mano, foi do céu.
Ele, não, foi pior. Foi deprimente, porque eles falaram assim, memes? Aí eu falei assim, sim. E eu toda achando que eu tava arrasando. Porque no Brasil, nós temos violência, corrupção, pobreza, injustiça social. Falei todos os nossos problemas. Aí eu peguei e falei assim, mas nós não nos abalamos, porque nós fazemos memes. Aí eles assim...
Putz, que dó, tá, né? Que dó.
E eu tive uma experiência recente com isso, que eu tô trabalhando com dois argentinos numa série aí. E aí, a série é dos argentinos, eu tô meio que...
Então, habla aí pra gente, habla aí em espanhol.
Habla!
Não foi, não.
Fala o rolê com ele!
Habla com rolê!
A hora não foi.
Eu não sei, eu não sei.
Habla con rolê.
Eu não sei.
Assim, a hora não foi. E aí, a gente tava num papo, e aí, um dos... E aí, essa série vai se passar no Brasil, né? E é por isso que eu tô ajudando eles. E aí, eu tive que explicar pra eles a brincadeira do Gustavo Lima com a mansão dele. Porque eles queriam entender o lance do cantor brasileiro. Ele perguntou assim, ah, qual que é o ritmo do Brasil e qual que é o cantor que celebra esse ritmo, é o cara mais foda, tem que ser um cara muito rico, um cara que tem uma mansão e não sei o que, não sei o que. E eu paradinho aqui no call, né? Eu aqui, só matutando, como é que eu vou explicar pra eles o Gustavo Lima e o meme da mansão? E eles falam, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, ah, aqui tem o funk, mas tem o sertanejo. Geralmente são os caras que ostentam mais essa coisa de... Eles ficam lá na terra deles, porque eles queriam alguém que fosse... tipo, sei lá, o cara que cresceu num lugar, ficou muito famoso, mas criou uma mansão nesse lugar. Eu falei, cara, eles estão falando do Gustavo Lima e eles não conhecem o Gustavo Lima, isso é muito bom. E aí eles começaram a falar. E aí, beleza, não sei o quê. Aí eu expliquei pra eles, assim, ah, aqui tem o sertanejo e tal, não sei o quê. E tem essa coisa lá em Goiás, Goiânia, tipo, todos eles... Ficam muito ricos e continuam morando lá em mansões extravagantes e tal. O cara, ah, legal. Aí eu falei, ah, vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu espelhei a tela e mostrei o Gustavo Lima na frente da casa dele.
E a casa dele dava.
E aí eles não deram risada. Eles não deram risada. Não foi engraçado pra eles. Foi tipo um negócio assim, ah, bueníssimo, ah, não sei o quê, beleza. E aí eu falei assim, não, isso daqui no Brasil virou muito meme aqui. Né? Tipo, virou muito meme, aí comecei a mostrar os memes, os caras...
Os memes são bons.
Tipo, legal, eu entendi já, mas não sei por que vocês estão rindo tanto no colo.
É que eu acho que não é a mesma cabeça, a mentalidade, não tem como, gente.
Não, eu tentei explicar de todos os jeitos pra parecer engraçado, e no final eu falei assim, cara, talvez não seja... Por que a gente tá tudo nesse negócio?
Ó, mas vou falar, eu mostrei...
Eu saí triste do colo.
Eu tenho um vídeo que eu vou me vangloriar agora... Que é com o Jack Black. Entrevistei ele, né, uma vez. E aí eu fiz uma disputa de memes com ele. Ele me mostrou
os
memes.
Nossa, que maravilha.
E não podia rir. A disputa era essa. Tipo, eu levei cachaça pra ele, que era buscar vida. E aí eu levei, sei lá, 4 memes. Ele levou 4 memes. 5 memes, 5 memes. Os preferidos dele e os meus preferidos. E aí não podia rir. Cara, eu quase não ri de nenhum dele. E ele se matou de rir de todos. Eu mostrei. O que ele mais amou foi a carreta furacão dançando Strokes. Cara, como?
É isso,
é,
né,
gênio. A carreta furacão dançando Strokes.
O Fofão, eu vi um vídeo de gringos reagindo ao Fofão da carreta furacão. E os caras estavam
em choque. É maravilhoso, mano. Oh, não tem como. Outra coisa que eu mostrei foi as criancinhas dançando forró com o cachorro.
Maravilhoso.
Ô, Rolê, você já tentou explicar pra algum gringo, algum post seu, alguma coisa assim, do tipo...
Cara, eu já tive alguns posts que viralizaram lá fora e, tipo, eu fiquei, meu Deus, cara, como que essas coisas foram pra fora, assim? Um que eu tava vendo agora era o Museu de Cera. De
Rolândia.
Mas
esse aí, né, bicho? Esse aí. Não precisa nem do contexto regional, nem de saber onde é.
Gente, o Museu de Cera de Rolândia. Eu adoro o nome.
De Rolândia.
Ah, maravilhoso. É.
Gente, ele saiu no The Guardian. Esse
é. Mentira! Ah, e qual que era a indicação em inglês, gente? Fiquei curiosa
então,
agora.
Eles, cara, saiu no The Guardian com a capa, assim, e é a rainha lá.
Muito bom. Mas gente, eu e o André.
Maravilhoso.
Eu e o André, a gente tem um vídeo preferido do rolê, que é o vídeo da peixeira.
Da peixeira? Não, não lembra porque eu não lembro.
O cara tá entrevistando o repórter, tá falando com o cara. E aí fala, não, o cara facada, aí o cara ameaça a peixeira. Aí o cara
a peixeira, um o cara dá um puta susto. E mano, eu e o André, a gente tem um... Vou revelar aqui, vou expor pro rolê o nosso momento íntimo, que envolve ele, né? Espero que você não fique
constrangido. É homenagem, é praticamente homenagem, rolê. Que você participa,
eu espero
não
que você
não
fique constrangido, mas assim, a gente tem um momentinho, antes de dormir, que é o quê? A gente abre o feed... E começa a ver umas coisas bobas. Então, tipo, a gente geralmente cai no rolê. E aí, fica mostrando o vídeo um pro outro e se matando de rir. E é um momento muito bom, que é um momento de relaxamento antes de dormir, sabe? Pra esquecer.
De roupa, viu? A gente faz tudo de roupa. Tipo, a gente tá
nem, tipo... E a gente fica vendo os posts do rolê. E aí, esse post da peixeira foi um que a gente viu e se matou de rir. E aí, os dias seguintes, a gente só ficava falando disso. E o André... Eu não sei explicar isso agora. A gente já explicou isso no podcast. Que virou até uma zoeira dos doninhos que ouvem o podcast. Que é o... Explica aí, André. Não sei explicar.
Não, cara, o que aconteceu? Eu comecei a aplicar na Foquinha o golpe da peixeira. De assustar ela pedindo que ia dar uma peixeira. E aí mobilizamos os seguidores a se filmarem. Ameaçando pessoas com facas imaginárias.
Do nada, eu tô lá fazendo qualquer coisa, aí de repente o André vem e ele belisca o meu
a faca, ele fala assim, ó, a faca.
E ele fala, peixeira. E eu tô aqui, tipo, sei lá, trabalhando aí, peixeira, e toma um puta susto. É. E aí virou um negócio nosso. E a gente contou no podcast, a galera, os doninhos, começaram a se filmar, dando a pegadinha, fazendo a pegadinha.
E aí, às vezes, a gente posta uma foto, nada a ver, tem um comentário, peixeira.
Gente, isso é muito bom, porque é uma reportagem regional e eu adoro. Nossa, eu adoro o jornal regional, porque sai essas pérolas maravilhosas, cara. E ali, a legenda que eu coloquei é assim, jornalismo exige recursos. E aí o cara... e o cara tá entrevistando o outro, que sei lá, teve alguma confusão, alguma coisa assim. E eu acho que tentaram esfaquear o cara, e o repórter fica... Ó a faca!
Não, mas assim, estamos aqui com ele, que sobreviveu a 3 facadas, e não sei o que, não sei o que, e aí no meio dele, peixeira, o cara tá muito susto.
O cara tá com medo de tudo, né? Mó trauma.
Gatilho.
Gente, e eu concordo, voltando lá atrás, eu acho que a gente, os memes resumem muito o brasileiro.
Sim.
Resume o nosso humor, a nossa forma de encarar as coisas, mais leve do que outras culturas. Eu acho que sim, eu concordo total com o que a Leila falou. Talvez a galera de outros lugares levou de uma forma muito séria, né? Ah, não, eu tenho aqui os cangurus.
Não. Sim.
Não, mas eles mas era engraçado, que era coisas que você está se orgulhando no seu país, e foi isso, assim, o que tinha e o que tem, gente? Fala, não tinha Neymar, não tinha mais seleção, não tinha mais nada. Falar do agro.
Gente, se a gente começa a contar sobre as nossas fiques pra qualquer gringo, os caras caem de costa. Qualquer fique. Beleza, grávida de Taubaté.
Não. Não tem nem como você explica isso pra um gringo, cara, gente? Não tem nem por onde começar.
Grávida de Taubaté.
Eu vou responder a minha própria pergunta do que momento, que coisa representa mais o Brasil. Pra mim, foi o que eu falei na minha abertura aqui no Oi de hoje, que é a Magali do Psytrance. Pra mim, isso representa o Brasil, que é o quê? A Magali tá ali fudida, tá fudida.
Nossa,
ali.
Eu
tá
adoro.
Fudida, toda cagada, a cabeça tá caindo, mas ela tá lá firme, dançando seu Psytrance, animada e querendo ganhar o dinheirinho dela, entendeu?
Tá vendo, Foquinha? Isso é a metalinguagem de um meme. É a metalinguagem do brasileiro de um meme, porque é desgraçado o cenário e todos os... todos os estímulos são desgraçados.
Sim.
Mas você tá lá rindo e fazendo rir.
E dançando pro Psytrance.
Não! E dançando pro Psytrance.
E quando evolui o meme, e quando a pessoa pega aquele meme e começa a fazer, sei lá, e começa a transformar aquilo, criar em cima daqueles memes, eu fico maravilhado com isso. Com a criatividade que a gente tem em fazer aquilo. Num Xiaomi.
Ô, Rolê, eu também tive uma carreira internacional de um meme, só que eu emplaquei, que foi o da Barbie fascista. Em 2018, eu comecei a fazer os posts de Barbie fascista, o perfil Barbie fascista lá, depois que veio, não era meu, mas eu comecei o meme.
Mas você começou o meme.
Aí veio...
Não sabia dessa.
Eu fazia no meu perfil, E aí alguém fez um perfil no Instagram e depois no Twitter, aí eu fiquei assim, então vai se lascar.
Copiou.
O brasileiro também tem isso, viu? Tem, ele rouba as coisas dos outros.
Crítica.
Mas deu tempo.
Não roubaram o nosso ouro, agora a gente pode roubar os memes.
Os memes. Mas deu tempo de dar uma entrevista pro Le Monde da França.
E nossa! Aí,
tá até hoje lá a manchete. E assim, por mais que eu tivesse ficado meme... A moça, a matéria foi séria e a manchete foi séria. A manchete era assim: o Brasil, Barbie vote a extreme droite, que é no Brasil a Barbie vota a extrema direita. Aí tinha uma matéria muito séria.
Essa, com um meme na
nossa,
capa.
Nossa, mó sério,
Rolê. Vai falar pra repórter pra assinar a Barbie, não tem nem título de eleitora, me calma, é só brincadeira. Tudo bem.
Gente, o senso de humor é outro. A galera não consegue nem chegar lá, sabe?
Porque eu mereci. Eu amo esse. Adoro esse.
Eu amo esse, gente.
Naquela época a gente achava que isso era apenas uma alegoria e hoje nem é.
Eu acho que tem isso. A gente também, além da gente rir, do brasileiro rir muito da sua situação, ele leva a vida com muito mais leveza. Esse negócio de que a gente vê as coisas que é tradicional de qualquer lar brasileiro, sei lá, o Pirex, da Duralex, o copo americano.
Copo de requeijão, né?
O copo de requeijão, a galinha, o bidê. Faz tudo parte da nossa cultura e hoje em dia a gente transporta isso para os memes e ri à vontade das coisas. Então eu gosto muito mais da nossa cultura. Eu que faço uma página de memes, eu evito, assim, 100% de postar qualquer coisa que seja de fora do Brasil, porque a galera não se identifica. O brasileiro quer. Ele quer a música remixada que seja do Brasil, ele quer se ver nos memes. E por isso que a gente é eu. O que é nos memes.
E tem seguidor gringo no seu perfil? Não, tipo, olha, aparece os gringos do nada, meio
então, perdido. Quando é um vídeo muito, muito viral, muito maluco, aparece. E aí, no meio, os brasileiros, o cara pergunta, what the fuck is this? Aí o brasileiro no meio...
O brasileiro nunca vai responder certo. Ele vai
sacanear o cara. E porque, meu, nossa, os caras adoram sacanear.
Oh, esses dias eu postei alguma coisa que foi de um perfil gringo que eu sigo, que era um pug de barriguinha pra cima e a barriguinha inchadinha. Provavelmente tinha acabado de mamar. Filhotinho. E aí eu postei com a legenda assim, buchinho cheio. Ah, era do Rex Chapman, aquele jogador de basquete, que agora é influencer. Eu retuitei o Rex Chapman e coloquei assim, só assim, buchinho cheio. Aí ele retuitou o meu retweet e veio um americano republicanão com as coisas, bandeira americana, aquelas coisas. Aí ele comentou assim, eu entendi o que você falou, minha mulher é cearense.
Olha aí,
cara, qual Google Translator vai traduzir buchinchei?
Buchinchei. Eu vou ver o que traduz, deixa eu colocar aqui.
Mas a grafia, Foquinha, é buchim com M, chei.
Chei, exato.
Com N no final, né? Buchim com N no final.
É
impossível.
E esse homem passou a me seguir depois, aí qualquer post que eu faço, ele fica querendo explicação. Eu me sinto. Porque eu já, ultimamente, eu tenho feito aquele post para cegos, que dá para você colocar a descrição da imagem, só que agora eu tenho que fazer também, sempre ele vem e pergunta, o que isso quer dizer? Ah, essa palavra eu sei, não sei o quê. Aí você tem que agora explicar a carreira internacional, né? Explicar para o republicano a piada do brasileiro progressista.
É, mas é foda. O foda é que, tipo, foda. Por exemplo, em inglês, eles não têm expressões, tipo, claro que tem gírias, né? Mas estão, por exemplo, buchim. Não existe. Não aí existe. Eu botei agora no tradutor, né? Óbvio que você bota buchim, não aparece, né? Então você bota buchim cheio, ele traduz. Full buchim. Que é maravilhoso.
Que não tá errado. Que não tá errado.
Aí eu botei buchinho, né? Buchinho cheio, traduziu. É, full stomach.
Filet belly.
É isso que ia falar. Mas mesmo assim, não tem a mesma graça.
Não tem.
Alguém que consegue.
O rolê, vocês sabem que o rolê, antes de eu entrar na executivo. Empresa que eu trabalho, o rolê executivo. Começou. O Ricardo.
A gente vai falar o ricaço.
Quando eu tava pra entrar na firma que eu trabalho, que é uma firma gringa, o Ricardo, ele me ajudou com o inglês, que ele sabe que é deplorável o meu inglês. A gente treinou bonitinho.
O meu pior ainda.
Ai, teu cu. Aí, eu tinha que chegar a te contar a rolê da história do bingo, do garrote, do novilho.
Pô, mas se não contou, vai ter que contar de novo aqui, porque a tag é muito boa.
Essa história, gente, eu nunca contei essa história nem no meu podcast, porque eu tenho medo, né? Porque é da empresa. Porque eu não vou expor a empresa de podcast no meu podcast. Não, mas é basicamente o seguinte: eu fui trabalhar numa empresa gringa. E eu tava muito nervosa, porque o meu inglês ainda tá em construção. Igual o Fiuk em desconstrução, meu inglês em construção. Aí, as primeiras reuniões, a gente fazia assim, igual a gente tá fazendo, assim, com câmera, todo mundo, vários
tomando
países.
Vinho.
Vários países, mas eles têm uns happy hourzinho bem quickly, bem, tipo, happy hour deles, assim, de tal hora até hora. É engraçado que tá todo mundo, kkk, aí deu a hora, todo mundo, tchau.
Você tem um tempo pra ser feliz, calma. Você tem 15 minutos pra ser feliz, cara.
É isso mesmo. Aí, eu tava nesses happy hour e eu não tinha assunto, eu queria ter um assunto e tal. Aí, um dos chefão falou assim,
não tem uns papos Zé Povinho no meio, não tem uma fofocaiada.
Exato.
Não tem nada.
Não, todo mundo é legal, ninguém é cobra, que nem acontece às vezes nas empresas aqui, o povo é super legal. Só que o povo é muito, cada um tem sua vida à parte dali. O lance é, eu tô com medo do meu chefe, eu vi isso aqui. ele falou assim, chefe que é de outro país, que é bem chefão, falou assim, ai, a minha irmã ganhou tantos dinheiros de outra moeda de outro país na loteria. Aí todo mundo, ah, que legal, mas assim, um que legal blazer, porque não é igual no Brasil, que é uma ignorância, a mega cena. Tipo, pra eles é uns valores ok.
Ok,
assim,
ganhou um carro.
Aí ele tava tentando quebrar o gelo com o time. Aí ele falou assim: alguém aqui já ganhou alguma coisa em bingo? Aí eu pensei assim: agora é o meu momento, porque bingo, eu tenho assunto de bingo, eu já ganhei coisa de bingo. Eu nunca te falei isso, rolê.
Não, mas o bingo, gente, você falou bingo, eu já...
Eu nunca,
Igreja católica.
Católica.
Eu já tô no coreto.
Exatamente. Aí eu peguei e falei assim... Gente, eu não vou falar inglês, porque o meu inglês é uma bosta.
Ah, não,
assim,
vai falar assim, vai
eu
arranhar.
Eu ganhei uma coisa no bingo. Ele, o quê? Gente, pensa assim, tinha umas 28 pessoas na call. Nossa, aí eu falei assim...
Fried chicken.
Aí eu peguei e falei assim... I don't know the name in English, but it's like a tiny cow. Um garrote. It's a garrote novilho. Do you know? Tiny cow. Aí eles, assim, eles ficaram meio Xenical. Chocados, assim. Eles,
vivo.
Eles,
vivo.
Alive. Aí eles ficaram muito assim. Aí eu falei, não, porque no Brasil, eu comecei a explicar, né? Nós temos as festas juninas. E nas festas juninas, nós realizamos sorteios e bingos. Geralmente, tem animais. Aí eles ficaram assim... Mas eles ficaram com um olhar assim de Luísa Mel.
Você só ganhou um animal.
De repente, caiu a conexão.
Não, mas
Bela,
aí...
você falou que você ganhou um animal.
Eu ganhei um mini boi, eu falei garrote no Ceará. Mas, it's like a tiny cow. Aí eles ficaram assim, meu Deus, eu preciso ganhar um vaquinho.
Entendi. Só no Brasil.
Aí ele pegou e falou assim, Brasil. Mas cadê o animal? Que é mais cruel a história, né? Ele, cadê o animal? Aí eu falei, então, junto comigo ganharam mais duas pessoas da quermesse. Aí ele, mas e aí? Como assim? Porque pra eles é muito simples, né? É um ganhador. Não tem mais de um ganhador, uma vida. É tipo, Rei Salomão. Aí eles ficaram, e aí?
Como? Mas como que se explica uma quermesse, cara? É outra coisa. Não tem como explicar.
Bota
pau de sebo. Como
bota
é que se explica?
No Google Translate.
É, pau de sebo. Como
pau
é que
de sebo. Então, as nossa, pessoas gente. No Brasil sobem um polidense em sapo cebado.
Gente, não, pera. Eu coloquei quermesse no tradutor. Vocês
sabe
vão
que
não,
meu, fala. Meu tio era campeão de pau de sebo lá em Budas Artes.
É fair? Como é quermesse em inglês?
Não, gente. Eu coloquei quermesse do português para inglês. A tradução é ketchup.
É isso.
Não faz assim sentido. Se... ketchup,
não tem,
gente.
Mas não tem.
Bota em outra
não
língua.
Tem.
Bota em espanhol. Quermesse em espanhol.
Bota em espanhol. Não existe, né?
Você tem que falar que é uma festa, mas não é uma festa. Uma quermesse é totalmente diferente de uma festa.
É um isso, anexo comercial da festa.
E esse setup da
nossa,
dele
gente,
é muito comum
sério?
Com gringo, né?
Gente, eu coloquei pra espanhol para ser salsa de tomate.
Olha lá.
Meu
que
Deus! Agora tá
um
lançado. Doninhos, tá lançado o mistério da quermesse. Descobrir por que é que a gente chama o nome da nossa festinha, nossa pracinha de alimentação junina, de ketchup. O mundo inteiro sabe te chamar ketchup e só a gente não sabe o que é que a gente chama assim.
Gente, e outra é uma festa que é no Brasil inteiro, no meio do ano. O Brasil é bom de festa, né, cara? Puta que pariu.
Gente, pau de sebo, por exemplo. Não
cinco
é.
Reais a fichinha, R$5 pra gente tirar uma bola e ganhar um negócio que vale 2 centavos.
Cara, você pescava, você ia lá, você dava uma vara pras crianças pescando. E aí ela pescava um brinde. Opa, teve definição. Pera aqui.
Peraí, diretor tá falando aqui no ponto, hein?
Chegou aí.
Olha lá, o termo quermesse, a Nicole mandou pra gente. O termo quermesse deriva da palavra kerkmesse, meu Deus. Kerk, igreja, messe, feira.
Feira da igreja! É da língua flamenga!
E em francês passou a ser
kermesse.
Eu duvido um francês. Eu duvido um francês que trepa no pau de sebo.
Duvido.
Come pinhão, vai lá, pede um pinhão aí pra você comer aí, francês.
Paquera comendo um espetinho na farofa. Que eu quero
uma
ver.
Pamonha. Nossa, esses tempos atrás eu vi um jovem explicando a pamonha. Que é pamonha.
Nossa,
isso é um negócio tão normal pra gente, né? E isso é muito bom. A Leila falando do jeito que ela explicou pro chefe dela. Que é muito o setup do brasileiro tentando explicar uma coisa pro gringo. É tipo, eu não sei como fala na sua língua, mas é como se fosse. E aí você começa a tentar explicar do jeito, você só vai piorando. Porque
não, você explicar que a pamonha é feita de milho e você envolve ela na própria palha do milho.
Mas por que não bota num prato?
Inimigos da OMS, é preciso ser assim?
Não tem como explicar. Eu amo que as minhas abas aqui da internet estão maravilhosas. Uma é quermesse salsa de tomate, a outra é bauruzinhos na air fryer, a outra é como se comemorar a Páscoa fora do Brasil, e a outra é barca de açaí, com várias imagens.
É isso aí, é desafiar o algoritmo, é ver até que ponto a máquina é superior ao humano.
Será
vamos
que
ver
eles vão
se você entende a minha mente.
O que será que eles vão me indicar de publicidade depois dessas buscas?
Uma air fryer.
E aí, esse game aqui é muito simples, Leila. Você que é uma publicitária, vai tirar de letra, já mostrou pra gente o poder que tem um briefing dentro de uma agência, né? E o rolê é o rolê, né?
Rolê é o rolê. Não tem mais explicação.
No episódio passado, a gente fez esse game com teorias da conspiração. Que o lance é, eu dou aqui uma premissa, um setup. A gente tem que contar pra alguém sobre isso, usando palavras que eu vou destacar aqui pra gente. Então, por exemplo, a gente trabalha numa multinacional, certo? E agora vamos criar a história aqui agora. A gente trabalha numa multinacional e caiu no nosso colo uma apresentação. Gringos querem comprar o Temaki de copo, que é um produto da nossa empresa. estamos com o temaki de copo voando. Né? Tá todo lado o temaki de copo.
Sucesso, hein?
E aí a gente tem que apresentar pros gringos, que curiosamente falam português, esses gringos. Então a gente não precisa nem apresentar inglês pra eles.
Puxa vida.
Olha só, o nível de gringo. E aí a gente tem que vender o temaki de copo pros gringos usando 5 palavras. E aí nesse game o que vai acontecer? Um começa a história, usa uma palavra, joga pro outro. Aí o outro continua a apresentação e tem que inserir a próxima palavra. Não precisa ser na ordem. Vocês anotem as 5 palavras. E a gente vai ter que usar essas palavras pra falar, pra vender pra esses gringos. E no final a gente vai ver se a gente foi bem ou não.
Maravilhoso. Já tá vendido, pode ir, pode ir.
Meu Deus, o rolê é muito inteligente, rolê. Não. Tu tinha me dito que era burro, Ricardo.
Já tá vendido, Leila, vamos lá. Vamos que aqui é...
Eu tô e com aí caderninho.
Top time.
Eu vou jogar pra vocês, então, aqui. Então, o nosso produto que a gente vai vender aqui é o temaki de copo, que é uma criação 100% brasileira. E os japoneses se oriçaram. Os japoneses viram o temaki de copo e falaram assim, como que a gente não tem isso?
Tão malucos.
A gente quer isso, Brasil. Apresentem pra gente que a gente vai levar. A gente vai levar tudo. E aí, as 5 palavras que a gente tem que usar nessa apresentação para os gringos é sustentabilidade, Dua Lipa, vira-lata caramelo, vinho e praia. E aí, a gente está naquela salinha que a Leila conhece bem aí, como o grande publicitário, está naquela salinha para o cliente. O cliente está ali esperando ser convencido de que ele vai fazer um grande negócio.
A salinha do pão de queijo, onde apenas clientes comem.
Isso. Você não, alguém bate na tua mão se você for pegar um pão de queijo do cliente.
Vai,
então, eu posso começar aqui, então, a nossa apresentação para os nossos clientes aqui, os japoneses. Nosso produto é temaki de copo, e que não é um copo qualquer. Começa por aí. Pensando na sustentabilidade, que é a palavra do momento, a gente tem que prezar a sustentabilidade. O nosso copo do temaki é feito de mandioca, que é tipicamente brasileiro, mas não é um copo comestível, tá? Aqui no Brasil as pessoas se confundem um pouco. Mas vocês são japoneses inteligentes, superiores, vocês sabem que não é para comer embalagem. Então, começamos com a sustentabilidade. E aí a Leila vai poder falar um pouquinho mais sobre isso.
Calma, não, rolê, eu tô burra ainda na brincadeira, eu quero saber se eu entendi. Vai, rolê.
Tal qual essa sustentabilidade desse copo maravilhoso feito de um copo de mandioca,
okay,
é um copo de mandioca. Vocês sabem o que é mandioca? Uma raiz brasileira maravilhosa. Sabem quem gosta de mandioca? Vocês não vão acreditar, senhores japoneses. Isso mesmo. Dua Lipa. Dua Lipa é fã de mandioca. Mandioca como? Mandioca frita na air fryer. E air fryer e temaki de copo tem tudo a ver. Por quê? Porque o brasileiro ama. Tá no coração do brasileirinho. Então, minha gente, vocês vão ver. Eu vou passar agora para minha amiga.
Obrigada, Rica.
Leila Germano, que sabe tudo. Isso é, eu tô apresentando na escola. Que sabe tudo de temaki, de copo, mandioca. E é fã da Dua Lipa. Quem não é fã da Dua Lipa? Leila, conta para esses senhores as vantagens desse delicioso temaki de copo no copo de mandioca.
Primeiramente, konnichiwa. Bom, já que a gente está falando de Dua Lipa e sustentabilidade, né, dois assuntos que estão muito em voga no momento, eu fiquei com a parte mais difícil da apresentação, que é falar do que não está sob os holofotes, talvez. Que é uma coisa tipicamente brasileira que a gente geralmente deixa passar nos cenários, que são os detalhes. Os detalhes do nosso temaki de copo. O que ganha realmente os brasileiros, o que torna as coisas sucesso no Brasil, são os detalhes. Por exemplo, quando você vê um ambiente, uma rua feliz, você vê crianças brincando, você vê pipa, mas poucas pessoas notam que o equilíbrio e a energia positiva só tá ali porque existe um vira-lata caramelo. Então, os detalhes do nosso temaki de copo, eles são muito importantes para nós. Por isso, a gente tem uma embalagem, essa embalagem que não é só uma, são duas Lipa. Tô zoando. Mas a nossa embalagem, ela tem esse tom caramelo justamente por conta desse cuidado com os detalhes. Assim. A gente optou por trazer esse tom, que é um tom terroso, e é um tom que significa exatamente isso, esse mascote para o Brasil.
E você aí, senhor, que tá apreciando o seu bom vinho, né? No final do dia, estressado, né? Você olha para sua taça de vinho e pensa: adoraria um temaki aqui na minha taça de vinho. Acoplar o meu temaki na minha taça de vinho. Mas a gente vai... Para que usar? Você não vai usar a sua mesma taça de vinho. Você vai ter uma outra, um outro artifício, um copo. Numa mão a taça de vinho e na outra o temaki de copo.
E isso é muito importante que a nossa amiga Falquinha trouxe, que é a taça de vinho pode ser feita de mandioca também, que é um produto que a gente não vai vender para vocês ainda. Calma, se
vem
vocês
aí,
querem.
Estão ansiosos.
Calma.
Mas a segura taça, a ansiedade.
É, mas a taça de mandioca tá vindo. É, e explorando muito essa coisa da brasilidade, o temaki de copo é uma iguaria, é um alimento que você pode muito bem estar na praia num dia e já vendem açaí, vendem queijo coalho, né? Mas a gente quer começar o temaki de copo, né? Sustentável, porque essa mandioca aí depois, você pode jogar essa mandioca no mar que as tartarugas não vão morrer.
Exato,
olha aí.
Olha.
Você vai alimentar.
Um alimento.
Você alimenta a tartaruga.
Então não tem nada melhor do que você comer um temaki de copo sustentável, feito de mandioca, ouvindo o quê? Uma Dua Lipa, vendo ali o vira-lata caramelo passando na praia, maravilhoso. As pessoas no Brasil que amam vinho na praia. Então, gente, não tem nada melhor. Um brinde a esse momento maravilhoso.
Uma cultura Riviera, né?
E esse contrato que estamos fechando.
Aqui. Com certeza alguém já comprou agora, nesse momento. Os nossos telefones estão ali. A linha está congestionada. Porque é o mundo todo ligando para adquirir o temaki de copo.
Os japoneses.
Não pode falar tintim no Japão.
Mas nós somos engraçados brasileiros.
O tintim é uma coisa brasileira. Quem fala tintim, né? Ninguém fala tintim em outra língua. Conta pra gente, Leila, o que significa o tintim.
Eu ouvi falar que tintim, no Japão, acho, quase certeza.
Peraí, Leila, só não fala ainda que os japoneses estão na sala ainda. Tchau, valeu. Beleza. Fechou a porta. Agora fala, que vai que a gente perde esse contrato.
Sayonara, né?
É isso, assim que fala.
Então, eu ouvi falar que tintim é... Como que eu posso falar de um jeito polido? Buceta, né? Uma coisa assim.
Precheca. Eu gosto desse nome. O brasileiro sabe de órgãos sexuais.
Não sei. Esse é um boato que eu ouvi quando eu estava ainda adolescente. Eu quero saber, inclusive, se você é nipo brasileiro, tem a origem asiática, sabe dessa tour. Você, por favor, conte, viu?
Confia na gente.
Vendemos?
Eu acredito que sim. Vendemos. Estamos milionários nesse momento e a gente nem tem noção disso.
Como por todo publicitário, nós vamos para a fase 2 da concorrência.
É isso. Mas vai rolar, gente.
Tá rolando, gente. O próximo é o Paustel.
A gente tem um outro produto aqui, se a gente quiser vender.
Quero.
Por favor.
Então, vamos vender. Então, chegou um outro grupo agora. Saiu esse grupo. No elevador, eles quase deram de frente com outro grupo. Tava chegando para comprar um outro produto que jogaram na nossa mão também. Jogaram na nossa mão e falaram assim: essa galera é criativa, essa galera é do rolê. E,
boa.
Literalmente.
Balacubaco.
E eles vão vender o outro produto aqui brasileiro, que é o quê? A barca de feijoada. Os gringos chegaram, viram aquela barca com feijoada dentro e falaram assim: a gente quer levar para o nosso país. Mas a gente quer entender o contexto, a gente quer entender a ideia por trás, a gente quer o brief. E aí. A gente tem 5 palavras para usar nesse brief. Ou 5. São 5 palavras. Vamos falar com 5 palavras, que são veganismo.
Nossa.
Bom. Muito bom.
Autoescola.
A risada do Ricardo.
A risada dele é melhor.
Representatividade.
Maravilha. Aí sim. Aí.
Manu Gavassi.
Do nada, né? Do nada.
E golfe rebaixado.
Lembrando. Esse também é o HB20.
Lembrando que a gente pode falar as palavras, não precisa ser na ordem, tá? A gente pode usar as palavras aqui.
Eu posso ser a última?
Pode.
Pode.
Tá.
Eu vou começar então aqui essa apresentação aqui, apresentando o meu time aqui, né? Rolê, Leila e Foca, né? Isso é a galera aqui do criativo, né? A galera que a gente trouxe aqui essa, nova, essa novidade, que é o quê? A marca de feijoada.
Boa tarde, André.
Boa tarde. Aqui estamos com essa galera disruptiva, muito boa.
Pensamento, boa... parênteses do pensamento, eu já tô odiando o André, que ele já tá falando como um diretor de criação que tem a minha equipe.
Eu encarno.
Fecha parênteses. Olá, equipe, tudo bem?
Que é a equipe que eu formei para esse job aqui, que eu acredito que são pessoas muito capacitadas, né, pelo tudo que eles fazem aqui dentro da agência. É, e aí eu queria apresentar para vocês que é a nossa barca de feijoada, que ela tem o quê? Ela tem um formato robusto, né? Muito parecido com um golfe rebaixado, para vocês que não conhecem. É um carro típico brasileiro, que é o golfe. Só que ele é rebaixado por quê? Porque é o... Assim como a barca de feijoada, o golfe rebaixado ele traz o quê? Uma sensualidade. Ele tem curvas ali. E o golfe rebaixado traz o Brasil na sua essência, né? E a gente quer que o nosso produto seja essencialmente brasileiro. Então, a gente tem feijoada, a gente tem golfe rebaixado e a gente tem a barca, né? Tal qual os portugueses chegaram com uma barca no Brasil. É, quisemos trazer aí esse ponto de vista também um pouco europeu, né? Nesse produto.
Ô, Andrezão, muito bom, Andrezão.
Eu tô odiando.
Boa, Andrezão.
Boa, Andrezão. Andrezeira.
Andrezeira, você é fera, meu querido.
Meu super...
Andrezão, mandou muito bem.
Meu, puta case.
Andrezão, adorei isso que você falou, Andrezão. Bom demais. Vou pegar esse golfe que você falou e já vou... fazer tal qual uma autoescola e vamos entrar dentro do nosso golfe para apresentar essa barca de feijão.
Eu queria dizer mais, Rolê, eu queria, sabe o que? Aproveitar essa autoescola para a gente fazer uma baliza, para a gente estacionar esse golfe no coração dos nossos clientes.
Ah, mas ai, é não. Lógico.
Não. Digo mais. Eu acho que é hora de a gente fazer um test drive desse projeto. Vamos lá, tubarões?
Eu tô pronta pra acelerar, hein, galera? Vamos com tudo.
Ai, gente,
vamos botar essa quinta marcha aí pra cima, Rolê.
Mas seguindo aqui na nossa apresentação, eu queria dizer que essa barca também ela tem muita representatividade. Porque ela tem ali o quê? Ela tem a couve, ela tem o feijão, ela tem a farofa, farofa com banana. Ela tem um pouco também o quê? Da laranja. Ela tem um pouquinho de tudo, entendeu? Ela representa o Brasil.
Representa
o tocou interfone. Tocou o interfone aqui. Agora que é o produto. Agora que é o produto. Peraí.
As linhas estão congestionadas.
As linhas não param. Assim, é o mundo todo ligando. É o Brasil e o mundo todo, né?
É o Brasil de audiência. É o Brasil de audiência.
É, mundo e região. Mundo e região.
Gente, sabe quem eu acho que tá ligando, Leila?
Quem?
Os veganistas.
Veganos.
Os veganistas é ótimo. Os veganos.
Deslocado da realidade, esse é meu amigo.
O que aconteceu aí? Perdi.
Tentou fazer um gancho, Rolê. Sabe quem tá ligando? Os veganistas.
Inventou uma palavra.
Bom, isso, vamos lá.
Mas tá o qual?
Os veganistas estão chegando.
Então.
Estão chegando.
É sobre eles.
É o Dinko,
que eu queria,
né?
É sobre os eles veganistas. Que eu queria falar. Então, clientes, eu queria justamente falar, parece brincadeira, mas aqui no Brasil é um segmento que a gente está tentando entrar bastante, que são os veganistas, que são veganos...
Ai, eu vou morrer!
Skatistas, motoristas. Geralmente esse sufixo associado ao trabalhador, né? Skatista, motorista, ai, frentista...
Negacionista.
Esse ista que representa o povo brasileiro fica tão de lado. E a nossa barca de feijoada, ela vem para ser o alimento festivo da semana do trabalhador. E é aí que a gente queria falar sobre o veganismo e substituir o veganismo tentar popularizar. Quando a gente fala de veganismo, as pessoas acham que é uma coisa inacessível, que é uma coisa elitista. A gente veio para democratizar o veganismo e chamar de veganistas as pessoas que não têm uma renda tão alta e que precisam se alimentar, comer sua feijoadinha, mas sua feijoadinha sem porco, sua feijoadinha sem paio, sua feijoadinha sem bacon, sem carne, apenas com todo o resto dos ingredientes, que a gente sabe que é uma grande festa, que tal qual um golfe rebaixado, existe o Audi A3, o mesmo motor, a mesma estrutura, pouca gente sabe. É isso que a gente está tentando fazer, democratizar a feijoada. É sobre isso.
E o melhor
E tá tudo bem, e tá tudo bem.
E o melhor de tudo é a nossa garota propaganda, né, Andrezão? Você pode contar pra ele? Vamos revelar?
Andrezão, entrega. É a hora, velho.
Vai, Andrezeira.
Eu fico lisonjeado vocês jogarem pra mim essa bola aí.
Pô, você é o chefe, né?
Pô, você é o que homem isso? Branco cis normativo. Que é isso?
Aqui,
não é você,
aqui
é você a palavra.
Não, aqui a gente é um squad, gente. Todo mundo toma as decisões. Eu vou dar sempre a palavra final, porque eu ganho mais que vocês. Mas no final, a gente é todo mundo trabalha junto, igual.
Eu te odeio tanto!
O bônus do squad.
Aqui, inclusive, queria falar para os clientes que aqui não tem baia. Mesa plana. Todo mundo olhando no olho de todo mundo. Não tem sala de chefe. Aqui todo mundo sentado na mesma mesa.
Eu dei ronquinho de porco.
É muito. Aqui tem muito essa troca. Então, quando você optar pela nossa agência, você vai saber que aqui tem a troca. Muito, muito importante. E Manu Gavassi representa isso, né? Manu Gavassi, que é a Dua Lipa brasileira. Engraçado, a gente acabou de falar de Dua Lipa com os outros clientes, e olha como volta, né? E a Manu Gavassi é a nossa garota propaganda. Ela participou de um reality show muito famoso aqui no Brasil. Ela popularizou Dua Lipa aqui no Brasil. E a gente acredita que ela pode popularizar a nossa barca de feijoada.
Andrezão, olha o tamborzinho, tamborzinho.
Tamborzinho.
Olha aí, esse tamborzinho aqui, gente, vocês não vão entender, porque vocês são gringos, mas aqui é... vem com meme, entendeu? Vem com meme aqui. E a gente já tem até um videozinho da campanha, que a gente tá nos ajustes finais aí, então o pessoal da posta trabalhando nisso, que é a Manu Gavassi pilotando um golfe rebaixado, indo entregar uma barca de feijoada, né, na casa da família dela. Quando ela chega lá, descobre que a família é veganista.
E aí ela canta.
Só que...
os veganistas estão chegando.
Só que aí, suspense no vídeo. Tambor batendo.
Eu amei esse detalhe do homem interrompendo a mulher. Bem agência, publicidade.
Só um minutinho, Lera. Só um minutinho pra ter o raciocínio aqui.
Sim, sim.
E aí, eles falam que são veganistas e ela fala assim, não tem problema, família. Essa barca de feijoada é veganista também. E todo mundo se abraça e faz um grande almoço de domingo. Esse é o vídeo que a gente tá planejando.
Meu Deus, cara, silêncio,
puta gente.
Puta história.
Ó.
Mano, Canis, velho. Canis.
Né?
Sério, meu.
Valeu, galera.
Puta, slow claps, velho.
Mas, ó.
É sobre claps. Isso, cara.
Esse projeto não seria
aulas,
nada sem a minha equipe,
Andrezão.
Tá?
Aulas.
Sem a minha equipe.
Aulas cria.
Sem a minha equipe, eu não seria capaz de levantar esse projeto, tá? Então, eu queria uma salva de palmas, não pra mim, mas pra minha equipe.
Não, Andrezão, e só falar, meu, porque além de a gente ter uma equipe com 5 pessoas dedicadas, tem também mais 2 mulheres.
Olha aí. É isso, é representatividade, né? A gente fala.
É sobre isso.
E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem.
E tá tudo bem. Ai, gente, eu não sei nem
vendemos,
falar mais.
Vendemos, gente.
Olha, se a gente não vendeu...
Estamos milionários aí, 10 minutos aqui de podcast.
Isso,
esse é
muito
futuro.
Case. É muito case.
Faki, donos da razão. Qual foi a pergunta que a gente fez mesmo hoje pra eles?
Qual
é a coisa?
Qual momento da sua vida representa mais o Brasil do que o futebol e samba? A Kathleen Souza mandou. Quando eu e minha família fomos a uma loja de tecidos para comprar os tecidos, óbvio, da roupa dos 15 anos da minha irmã e tivemos que passar no meio de um bloco de carnaval em uma rua estreita. Isso foi em São Paulo, como somos do litoral, não sabíamos os itinerários dos bloquinhos. Envolve samba, sim, mas a situação é total Brasil em época de carnaval. Realmente, você ir comprar tecido pro vestido de 15 anos, já acabou aí pra mim. Aí
pra mim,
foi o ponto.
Exatamente, pra mim os 15 anos são a coisa mais Brasil que tem.
Aí passou o bloco na rua estreita, no caminho do tecido. Brasil.
Nossa, verdade. Não é São Paulo, é uma capital aleatória. Ela não falou qual é a capital. Em geral, onde você vai comprar tecido é no centro da sua cidade.
É.
Então, isso é onde geralmente aonde, as pessoas aonde optam estão, por bloquinhos
exato,
de carnaval.
Onde
né?
estão os bloquinhos de carnaval. Então, maravilha. Mais Brasil que isso, impossível. Só falta um isopor com água da sarjeta e umas cervejas dançando ali no meio do isopor. Uma catuaba que tem um casal musculoso na capa. Isso é maravilhoso.
Catuaba é bom demais também. Gente, catuaba, explicar pro gringo a catuaba.
Catuaba, tá aí uma coisa, Brasil, né?
Gente, as pessoas gourmetizaram os nossos drinks mais gostosos.
Aliás,
a catuaba.
Outro dia a gente fez um episódio aqui.
O corote.
O corote. A gente fez um episódio aqui com a Tchulin e com a Duda Delo Russo. E vieram dois drinks que são muito Brasil. E os dois eu ainda não tomei, né? Mas são muito Brasil. Que é o Drinks de Halls.
Batida de Halls.
Batida de Halls.
Ah, boa.
E chopp de vinho.
Chopp de vinho? Boa. Não, chopp de vinho é Ceará.
Gente,
full
eu nunca
Ceará.
Tomei
que é muito bom.
O Ceará toma-se mais chopp de vinho que chopp, que
Cê
vinho
jura?
Que cerveja.
Sim. E
que caipirinha, sim.
Eu não sabia. Tem a caipirinha de vinho também, me falaram dessa.
Não, o vinho no saco, vocês já beberam?
A caipirinha de vinho não é o quentão e, o,
não,
e a, aquela espanhola lá, que eu esqueci o nome, que é o nome chique
não,
pra quentão?
Quentão.
Nome chique de quentão? Dos espanhóis?
Ué,
que é umas maçãs, que é um negócio assim, maçã.
Ué, isso é vinho quente.
Vinho quente.
Não, mas quente. Sangria.
Sangria.
Espanhol.
Ah, obrigado,
espanhol Nicole. Chama quentão de sangria.
Ah, isso não existe.
Não tem
não,
nada
quentão,
a ver.
Não, quentão não tem nada a ver com isso que você falou, não.
Não mesmo.
Quentão é de pinga. Quentão
é.
No mundinho Leila.
Mundinho Leila BR tem na minha cabeça a mesma coisa.
Não, não.
Os leilistas tomam.
Leilistas.
Vinho quente e quentão são coisas diferentes. Quentão é feito
quentão
de
com cachaça.
Pinga, exatamente. Com gengiba ali, você toma.
Gengiba.
Maravilhoso.
Gengiba.
Gengiba. Com gengiba.
Gengiba. Gengiba.
E vinho quente. Alan dos Santos, te cuida.
Dá.
Agora, vinho no saco. Vinho no saco. Vocês nunca tomaram vinho no saco?
Eu nunca tomei vinho
meu
no saco.
Meu Deus.
Vinho no saco.
Boa, Leila.
Mas que saco.
Eu então, rolê,
plástico.
Eu
plástico.
Rolê, a gente é das ruas.
É.
Ah, mas se você tivesse um
você
copo,
sabe,
um copo
sabe
de mandioca.
O seu peixinho de ouro, que vem no saco.
Esse
é um vinho.
É
você
um vinho.
Fura e fica assim.
Ah, chup-chup. Tipo chup-chup.
E usa. Porque usar um copo de plástico de mandioca é muito caro. Então vamos botar o vinho no
mas
saco.
Mas o chup-chup de vinho.
É vinho doce? Vinho doce? Ah...
Vou falar que esse tipo de gambiarra
parece
brasileira, eu
parece
acho legal. Quando começa a gourmetizar gambiarra, tipo, eu ouvi
acho.
Falar que tem vinho de latinha.
Ah,
não,
errado.
Né, gente?
Ah, errou totalmente.
Errado.
Lá
errado.
Nos Estados Unidos, eu descobri um vinho de manga
errado.
Em latinha. Assim, o full exagero. Em
errado.
Latinha.
Não, você consegue imaginar um americano bebendo um vinho no saco?
Não.
Não.
É só brasileiro.
Não.
Só brasileiro.
Não
só
consegue.
Brasileiro ter essa disponibilidade de fazer isso no meio
lá,
do carnaval.
E
lá, ouvindo o Araqueto quando toca.
São
não
todas as pessoas diferentes, juntas, tomando vinho de saco, ouvindo o Araqueto.
E lá você não pode nem beber na rua lá. Olha aí, você não pode nem sentar
é
na
verdade.
Sarjeta ali e ficar bebendo
não,
no saco.
Galera ei. Triste.
Que
nem a gente
tristeza.
Agora, né, saudades. Mas
pra
enfim.
Que ter o melhor PIB do mundo se você
momento,
não pode?
Narrador, narrador. Neste momento, os americanos estão vacinados.
Estão vacinados e bebendo
na rua.
A gente...
Eles podem.
É. Ó, outra coisa que mandaram aqui é a Tainá Guedes. Uma coisa muito Brasil é São Longuinho. Ela falou assim, uma
verdade.
Vez minha prima perdeu a CNH, revirou tudo e não achou de jeito nenhum. Depois de uns dias sem encontrar, ela decidiu recorrer logo a quem? A ele mesmo, São Longuinho. Eu, na época, uma criança, estava brincando com meus primos e do nada achei essa bendita CNH. Lembro até hoje da cena da minha prima pagando as promessas e dando os famosos três pulinhos no meio da rua e eu sem saber nada com a habilitação dela na mão.
O que ele não entendeu é que ele é o São Longuinho, na verdade,
é.
E ele não se ligou nisso.
Então.
Gente, mas isso é muito Brasil, né? São Longuinho, como que é que a sua mãe faz, Moody?
Do quê?
Quando tem que encontrar alguma coisa?
entregar a sogra. Vamos entregar a sogra.
Vai entrega. Amarrar não sei o que no pé da mesa.
No pé da mesa, né? Amarrar o negócio
Satanás,
no pé da mesa.
Satanás, sei lá o quê.
Eu posso falar pra vocês que nesses dois momentos de e-mails dos ouvintes, eu, quando o Rolê falou, eu tinha uma coisa bem Brasil pra falar. Aí eu esqueci. Aí nessa segunda eu também tinha e eu também esqueci. Não mais nada de Brasil.
Mas são longuinho, é Brasil, total.
Ó, essa aqui foi direta e reta. A Jéssica Bernardino. Fala, seus trouxa que dá esmola e é assaltado pelo cara que você deu esmola. Essa é a história, até a próxima.
E a trouxa era ela, no final.
A trouxa era ela, gente,
pra dar uma...
Foi assaltado por quem deu esmola.
O cara pediu esmola, ela deu a esmola e foi assaltada depois.
E eu queria aproveitar aqui e fazer um merchan, inclusive, falando em trouxice, que estou lá no podcast da Leila, hoje tem.
Verdade.
Dessa semana. Saiu o episódio sábado, falando sobre trouxice. Então, lisonjeado mais uma vez por ser chamado para esse episódio.
Muito, muito nós ser trouxa. Assim como o Rolê foi reconhecido pro episódio de burros. Abrilhantou como ninguém.
A missão da Leila é isso. A missão da Leila é isso. É botar as pessoas no lugar delas.
Não, ela é ótima.
Sim. Eu sou enviada de Deus para despertar a humildade naqueles.
Na paz do Senhor.
É, trazer a humildade no mundo.
Estamos aqui.
Ah, eu lembrei de uma coisa que é bem Brasil.
Vai, manda.
A relação do brasileiro... Gente, tem várias coisas que vem Brasil, mas assim, eu só lembrei dessa agora, eu preciso falar, senão eu estou bêbada, eu vou esquecer de novo.
Garrafa em cima da caixa de energia.
Chiu, não me faz esquecer. É a nossa relação com docinho. A nossa relação com docinho, desde que a gente é criança, que só pode depois do parabéns, que é uma entidade. E a nossa relação com docinho em casamento, que é uma relação de ódio e amor, assim. É a gente... Todo mundo tá elegante na estica. Nossa. Mas quando libera a mesa do docinho... Vamos falar a verdade? Vocês são um casal. Vocês já foram em alguns casamentos que eu sei.
Sim.
E, legal, parabéns. Você tá linda, noiva. Nem tá. Mas, parabéns, você tá linda. Que festa incrível. Vamos falar a verdade? A gente só tava esperando liberar a mesa do docinho.
Exato. A gente
ouve...
Pra pôr na bolsa.
A gente aceita ouvir Jota Quest no casamento dos outros pra comer docinho depois.
Pra comer docinho.
Claro!
É só por isso.
Mas vamos falar de uma coisa que, inclusive, no Hoje Tem sobre falta de respeito, a gente falou. O docinho da uva, o surpresinha de uva. Qual a opinião de vocês? Isso é muito brasileiro, mas de verdade, eu tenho ódio.
Eu amo o docinho de uva dentro.
Você é fitness.
Gente, eu acho gostoso, porque pra mim o melhor é a massinha em volta, é o docinho da volta da uva.
Então você gosta do docinho.
Mas aí combinado com a uva.
Aí você pega o do lado que não tem a uva, que só tem a parte do docinho.
Eu vou fazer o papel do ouvinte que não conhece o docinho da uva.
Não, fala
O docinho da uva é o docinho que você coloca um palito dentro de uma uva.
Não, isso é fundinho, isso é coisa de rico.
Isso.
Não, o surpresinha...
Isso é espetinho de uva no chocolate.
O que é o docinho da uva?
Rolê,
não, eu vou pegar mais uma bússia que eu vou fazer aqui, hein?
Rolê, docinho chama da uva. Pera aí.
Rolê, chama surpresa de uva, não chama docinho da uva.
Surpresa de uva.
Por que é que você acha que o nome é surpresa de uva?
Não, mas eu tô vendo aqui isso aqui, parece um beijinho.
Mas você morde, é uma porra de uma uva.
Então isso dá raiva. Isso realmente, você vai pegar achando que é um beijinho, aí você morde, explode a uva, aí você fica puto, isso é real. Mas eu
não
sou uma conhecedora
de
docinhos, eu já investigo antes e vejo que é um docinho de uva e já pego, sabendo o que é.
Então, são os mais redondão, cabeçudo, geralmente.
O pior pra mim é aquele docinho que tem o olho de sogra. Pra mim, não gosto.
Eu amo, hein?
Qual que é esse? Mas
olho de sogra.
Olho de sogra.
De ameixa, não é esse?
Eu sou mundinho olho de sogra BR.
Se tiver outro, como outro. Mas se tiver só ele, vambora.
A hora do docinho é a hora que o ser humano mostra que ele veio do bicho.
É selvagem.
Que você pode ter milhões na sua conta, mas você pega um docinho e você enfia na sua bolsa Gucci de 30 mil reais.
Todo mundo faz isso no Brasil, gente.
Como é que tu sabe o preço da Gucci, Rolê?
De jeito nenhum, eu chutei. Quanto que vale você falou um que Celta? É? 30 mil reais. É um...
30 ele mil sabe, reais. Eu falei talvez pra vocês seja. Que ele é, um ele, é auto exe- ele é auto-executivo da empresa.
Ah. Outro quando doce que é muito Brasil é o bolo gelado de coco envolto ai, no delícia, papel alumínio.
Isso. Nossa.
É. Gente.
Papel alumínio 100% brasileiro.
Né? E aquele, parece que o papelzinho crepom do docinho do
ai, o docinho de coco esse no papelzinho sim. Crepom, eu amo, okay. É meu preferido.
Aí falou tudo.
Não, agora deixa eu ler mais um, que assim, foi um nível que eu não sei nem, não sei se nem se eu devo dizer, se, ler esse depoimento, mas eu vou ler.
Deve, deve.
O momento da minha vida que representa mais Brasil e samba, ela falou assim, é a história de que uma onça comeu o primo do meu pai. A história rodou muito no sítio e descobriram que o primo estava morando na cidade. E ela terminou com várias
dá a cara de golpe. Fala, cara de golpe.
Qual gente, eu adoro. Eu adoro.
Gabriela.
Gabriela, adoro. Gabriela, sim, afastou do, do microfone Leila e rolê pra rir, viu?
Ai, gente, eu já falo nossa. Mesmo. Me convidem. E convidei a Leila também pro episódio de golpe, porque eu amo falar de golpe.
Ei, vai, golpe ter uma, vai, vai ter um hoje tem de golpe?
Ah, eu amo. Eu tenho um golpe maravilhoso pra contar pro Brasil.
Você, peraí, você.
E eu e a Foquinha, elenco aqui. Um
eu Foquinha, e a André caímos num golpe.
Foquinha e André, ao vivo para todo o Brasil. Vocês topam? Eu não tô zoando. Tá aqui os post-its com os temas, ó. Golpes da vida. Vocês topam participar.
Ela mostrou mesmo.
Do Hoje Tem Sobre Golpes.
Will
you grab with me?
Depois de mostrar esse post-it aí, não tem como recusar, né?
E golpe não tem, não tem nada mais brasileiro do que golpe.
Não tem nada mais brasileiro que golpe.
Brasileiro golpe é golpista. Golpista de Taubaté. Então.
A gente faz meme até de golpe, que é não caiam... Isso é uma armação. Aí o meme é um óculos, uma armação. Novo golpe. Eu amo essa piada
o
Brasil.
Meu, tem o golpe funk, tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer.
Vocês viram, viram a minha análise política do golpe tá aí, cai quem quer?
Não.
Que ó, quando tava, teve aquela demissão do ministro... Do Fort Chanceler e depois dos três das Forças Armadas, mesmo dia... que teve até a especulação, vai ter golpe, não vai, era véspera de 31 de março, eu fiz a associação de que o meme, o golpe tá aí, cai quem quer, super conversa com o presidente da República, porque ele queria um golpe, não teve, os caras da Força Armada largaram ele, e agora fala-se de um... Ele caiu, de Bolsonaro está caindo. Então, assim, quem quis o golpe? Bolsonaro, o golpe tá aí.
O golpe
cai quem quer. Cai quem ele quer, quis.
É isso.
É isso.
É sobre isso.
E tá tudo eu, bem.
E eu queria e trazer tá uma história bem brasileira aqui, que eu posso ter contado aqui já, mas acho que não para Leila, é para o rolê, que envolve, não envolve uma onça, mas envolve uma pantera.
Ai, um Projac.
Eu já contei isso aqui, Modi? Eu contei para vocês.
Já,
você,
acho
só.
Que já.
Pantera no Projac.
Conta de novo.
Ah, tá, para Foquinha você contou.
O que aconteceu?
Peguei.
Tínhamos uma novela no Brasil. Agora eu não lembro se era Uga Uga ou Kubanacan. As duas são excelentes. Qual delas tinha a Dani Vinicius? Era Uga Uga?
Uga Uga.
Ou Kubanacan?
Deixa eu ver.
Uga, acho Uga. Que as duas. As duas. Peraí.
Tô olhando um Google aqui. Mais um Google qual, maravilhoso.
Qual delas era dirigida pelo Wolf Maia? É só pra dar mais um grau de...
Todas?
É o Uga,
eu acho que é Kubanacan.
É Kubanacan.
Kubanacan.
I don't care.
Adoro. Pescador Parrudo.
Isso.
É Kubanacan, isso mesmo.
Ai, rolê.
E aí, estávamos
mas esse é maravilhoso.
Naquele momento maravilhoso de Kubanacan, foram gravar o Projac, tem toda uma parte ali de mata, né? De coisa ali, que eles gravaram tudo ali, fingindo que eles estavam no meio do mato. E aí, resolveram. Isso aí, quando eu trabalhei na Globo, me contaram essa história e eu passo ela pra frente, porque eu acho que é pra isso. Eu acredito que seja verdade e eu quero passar para mais pessoas cada vez mais. E aí foram gravar uma cena que a Dani Vinicius encontrava uma pantera no meio do mato. Aí foram atrás do adestrador, esses caras que tem animais, os bichos silvestres, não sei o que, que faz as gravações para Globo. O cara levou uma pantera.
Pantera real. Nessa época não tinha se CGI, não tinha 3D.
Não tinha a Flávia Alessandra de robô. E aí...
Mutantes.
O cara levou a pantera pra gravar no Projac, e aí a pantera foi lá pra gravação, foi gravar a cena com a Dani Vinicius, e aí, de repente, a pantera se rebelou, se soltou do adestrador, e aí você vai me dizer, ela atacou as pessoas? Não, a pantera fugiu pro meio do mato no Projac.
Correto.
Meu Deus!
E nunca mais ninguém viu essa pantera. A pantera sumiu no meio do mato do Projac. E aí tem uma lenda lá, que se você começa a andar... A parte que tem a casa do Big Brother ali, The Voice, tem uma parte de mato ali. Quando você passa pro carrinho de golfe ali, os caras falam assim, foi aqui que a pantera fugiu. A pantera de Kubanacan.
A pantera virou cadeirudo.
É, pode ser.
Os caras do carrinho de golfe, eles têm tanta história na Globo,
nossa,
né?
Nossa, deve ter várias histórias. Deve, gente, imagina. Não acredito, a pantera sumiu e meteu.
E aí, né? E aí tem essa agora. Lenda que essa pantera tá morando lá no, na mata do Projac e ninguém nunca mais viu essa pantera. E todo mundo morre de medo dessa pantera. E essa cena nunca foi pro ar, obviamente, porque não conseguiram gravar com a pantera.
Adoraria ir no Projac agora, quando eu for na Ana Maria Braga, eu vou
fazer. Quando? Por que
e
você
aí?
Vai?
Cuidado com a pantera. Quando eu
você
for
vai
no
Big Brother,
Rolê? Quando eu for no Big Brother.
Rolê, tu iria no Big Brother, Rolê?
Nossa.
Gente, vamos dizer aqui quem que o Rolê é, vai. O Rolê é um dummy do Big Brother. Tá na hora.
Tudo pra mim.
Tá na hora.
Não é hora de revelar ainda, mas fica aí. Gente, quando eu for na Ana Maria, eu vou lançar essa.
Joga essa, pergunta lá.
Nossa, olha que medo. Você falou isso quando eu fui. Eu acho que é um sinal, hein, Rolê? Você falou, quando eu fui na Ana Maria, eu tinha acabado de ler a mensagem de um doninho, que é o Henrico Batistete, que disse que a coisa mais Brasil foi o nascimento de Louro José. Na hora que você falou de Ana Maria.
Yeah. Foi lindo, verdade.
Isso é muito Brasil mesmo.
Gente, o pessoal de fora olhava, né, na Ana Maria e via que tinha um boneco interagindo com ela.
Eu nunca vou me esquecer, gente, da vez que eu fui entrevistar um elenco lá nos Estados Unidos, sei lá. E aí tava a repórter da Ana Maria com o Louro José. Aí ela levou o Louro José para mostrar para os gringos. Não. Maravilhoso.
Não, e não tem nenhuma cena mais Brasil do que a Taylor Swift pegando
Sim.
o Louro José e virando para ver o cu do Louro José. E ela aperta ele, que chega a voar os cabelinhos da Taylor Swift. Foi muito bom aquilo.
Olha, não, tem uns bons aqui que eu vou ler, gente. Uns depoimentos aqui. Vamos lá. Aqui, peraí. Aí. Parará. Aqui. Eita, underline tatu. Liguei pro meu pai pra ele me buscar no colégio. Ele passou 3 horas dizendo que tava chegando. No final, ele me esqueceu no colégio. E eu tive que me virar pra voltar pra casa. Entre parênteses. Na vida, eu sou o Brasil e meu pai é o presidente.
Eu gosto de dar uma analogia política. Eu gosto quando vem o...
Militou sem prometer. Não,
quando vem o Túlio Gadelha, quando vem o Túlio Gadelha ali em seguida, porra, é o que me faz feliz. É o que me faz feliz.
Ai, nada mais Brasil do que alfinetar sem prometer também.
Alguém precisa falar, Túlio, a gente tá te suportando pela Fátima.
Tá.
Amigo.
É isso. Oh,
é isso.
Tá uma seguradinha.
After Que Life mandou uma coisa, gente, que... Não, que me lembrou uma outra, tá? Mas eu vou falar dela. Black Friday das lojas americanas. Aquele desespero, um roubando o outro, um pegando do outro, se batendo no meio da loja. Aquela confusão.
Eu acho que é mais o...
Supermercado Guanabara.
Isso, eu ia falar.
Supermercado Guanabara.
Isso. Era isso que eu queria ter falado.
Olha, eu quero sair logo da pandemia, pelo amor de Deus. Não só por toda essa desgraça, mas para poder voltar a ver os vídeos do Supermercado Guanabara.
E outra coisa que você queria ir pro...
O bolo
do aniversário de São Paulo. O bolo gigante. Gente. Nossa, não tem coisa mais Brasil que isso.
Isso aí, a senhora ia escutar o Tupperware pegando
o Tupperware
jogando dentro.
Atacando o bolo aqui, ó. Não. Atacando o bolo no Tupperware.
Se fosse você, qual seria a sua técnica pra pegar um bolo do aniversário de São Paulo?
Eu
Como
vou
é que
na
você
mão
fazia?
De gancho, aqui, ó. O bracinho comprido. A mão de gancho e faz assim, ó. Tá, e já joga na panela. Não levo nem no tapoeiro. Levo uma panela que eu já vou arrastando tudo pra panela.
Eu levaria a minha barca de feijoada depois de comer a feijoada. Eu levaria a barca, mergulhava ela no bolo e já saía pronto.
Mas é pouco, é pouco.
Mas esse é vendedor.
Você precisa levar pra toda a família. Só na barca não dá.
Eu levava a minha camiseta feita de mandioca sustentável e... Uau.
Nossa!
Fazer aquela pescada.
Você
assim,
já estaria sendo hipster e hipster não frequenta esse tipo de ocasião.
Ah, mas. Ganhei.
O hipster, ele vai no bolo de pote da prefeitura e não sei o quê.
o bolo vegano.
Então, como é que você pescava esse bolo, dona Leila? Fala então. Olha.
Tal qual a Foquinha. Eu também sou time
na
mão de pinça.
Mão
de pinça.
Mãozada.
Mãozada, rolê. Sabe por quê? Olha quantos centímetros tem meu braço.
Eu também tenho um braço.
O bolo vaza no meio. Você fez
Doesn't
isso.
Matters.
É tática, rolê. Você
rolê nunca
aqui,
foi
ó,
pobre.
Abaixou o tronco, puxou o braço, jogou direto pra panela. Não caiu um.
É, outra coisa que você pode fazer também é vestido com um saco de lixo. Tipo, como se fosse uma capa. Porque
peito
aí você não
mandioca.
Suja a sua roupa. É, pode ser de mandioca também. E aí você vem com ele assim, do jeito que elas falaram. Porque pra mim o problema aí é que vai escorrer. Se você tiver com um saco de lixo, você já embala ele, entendeu?
Já embala ele.
Ai, saudade.
Já vai aqui,
saudade
que nem um canguruzinho. Você vê que nem
tem,
um canguruzinho.
Tem a galera que leva a Tupperware, né? E faz o... Vrá! E...
É.
E a tampa tá aguardando. Assim.
Isso.
Mas na hora. Não, mas na hora que você tá fazendo o esquema do Tupperware, veio a Nena já com o braço, o gancho e já pegou tudo, gente.
Pegou tudo. É.
Já era.
Tem que ser
guerra,
assim.
Pode levar a sua Tupperware, mas eu não perco
enquanto,
o Tupperware.
Enquanto a gente. Como é que
Verdade.
Chama aquelas pessoas biônicas, né? Enquanto a Tupperware não fizer parte do nosso corpo, não tem o que fazer. Porque a gente só tem controle pelos cotovelos. Assim. Se vier uma pessoa de lado, a gente dá uma.
Leila. Leila Germano, como você fala esse recipiente que guarda alimentos?
Tupperware, é um nome indígena.
Tupperware.
Não, Tupperware, como as tribos Tapeba.
Tupperware. E olha,
que
isso
significa
é uma...
cumbuca de poliuretano em.
Isso sim é uma entidade brasileira, Tupperware. Ninguém toma do brasileiro. Você pode falar, pode fazer bingo, rifa da Tupperware, mas a Tupperware é do brasileiro. E olha, e a Tupperware é nosso bastião da sei lá. Se você não devolve uma Tupperware para alguém, você é uma pessoa.
Lógico.
Ah, é.
É clássico de mãe cobrar.
A mãe cobra.
E vocês guardam o Tupperware do napolitano?
Para de falar o R do final, que não existe, que é um nome
Tupperware.
Indígena.
O Tupperware do napolitano. Vocês têm o bloco de Tupperware do napolitano?
Que diabo é isso? Ah, do sorvete?
Exato!
Achei que era
grife. Que diabo é isso? Como que diabo é isso? Eu tenho o bloco, porque aquilo é o melhor Tupperware que tem.
Mas por que do napolitano? Eu só queria entender o porquê do napolitano. Pode ser de chocolate?
Ah, porque é o melhor sorvete que tem.
Ah, tá
aí uma coisa, Brasil. Não, feijão no pote de sorvete.
Não, mas olha, não existiria o feijão no pote de sorvete se fosse no Häagen-Dazs. Tinha que ser no napolitano, porque aquele
pop. Ou aqui no Flocos.
O rolê tá pegado no napolitano.
Pra ficar aquelas folhas de louro no meio do pó.
Foquinha, sabe aquele meme, o meme da Juliette olhando pro telão, que ela faz uma cara assim? Ela fica assim, ó.
É essa cara.
Tá, essa carinha sorrindo, porém triste, eu faço, quer dizer, agora definitivamente, finalmente é minha vida, eu sou uma mulher solteira, nananã, eu moro num apartamento só meu, dou conta de tudo sozinha. Nunca eu usei pote de sorvete pra guardar nada. Eu sempre tive Tupperware. Só que a mulher solteira, em alguns momentos, ela vai sentir falta de sorvete. E aí eu comprei a porra do sorvete da Kibon. E aí eu fiz feijão. E o feijão sobrou. E um dia eu me vi armazenando no pote do sorvete. Eu fiz a cara da Juliette. Toda vez que eu olho pra esse pote, eu tiro do freezer, eu faço a cara da Juliette assim.
Não, e ele vai ficar, ele vai ficar 9 meses. Ele vai ficar 9 meses no seu freezer, porque
Maravilhoso.
Você nunca vai lembrar que você congelou
um feijão.
Ah,
é, a gente tem até hoje uma feijoada da sua avó que ficou no pote de sorvete e tá no freezer há anos.
Quando minha avó casou.
Se temperar, não pode. Não guardem, jovens. Não.
Oi? Não. Por quê?
É,
se temperar, não pode.
Por quê?
Porque ele...
E a Leila, perdeu o feijão na cara agora. agora fez a Juliette de novo.
Não, mas eu como de uma refeição. Eu como de uma refeição pra outra, e ele come.
Pra finalizar o nosso FAQ, eu vou ler algumas sequências que são muito boas, muito Brasil, tá? Por exemplo, a Carol Runca mandou me perder na praia com 5 anos e meus pais acharem que fui roubada pra transplante de órgãos.
Isso delícia, é delícia. Isso sou eu. Eu me perdia dos meus pais, sabe por quê? Porque eu ia procurar palitos de sorvete para trocar por frutilis.
Olha!
Olha, uma delícia.
O capitalismo fazendo as crianças.
Quando viu, tá a praia inteira batendo palma atrás do rolê. Ele procurando o palito.
Era um rolezinho, ele era um rolezinho, né?
Era um rolezinho.
Estava lá na Praia Grande, me divertindo horrores.
Teu cu que tu ia na Praia Grande, rolê, tu é rico.
Não, nunca, ao contrário.
É, aquela guitarra ali do fundo ali do rolê, ele é pra mais de 20 mil.
Entregou.
Gente, o rolê é rico, gente. Não cai nesses papos, não.
Não quero
então
entra
no fanfic.
Ó, Ana Luísa Paul Bell mandou cerveja com groselha e amigos sentados em volta da mesa de plástico da Skol. Gatilho. Gatilho.
Cerveja com groselha, eu nunca vi
também.
A magia do boteco é um gatilho. É. Qualquer petisco de boteco.
A cerveja na camisinha, no negócio, no bagulho.
Enquanto isso, os seus amigos estão ali comendo aquela cebola em conserva. Aquele ovo de codorna que está dentro.
Ai, que coisa boa!
E por que não um tremoço, né? Uma porção de tremoço.
Tremoço maravilhoso.
Calabresinha da casa.
Fica esse gatilho para você.
Fica esse gatilho aqui pra gente.
Tome vacina.
A Lana Carvalho mandou o chinelo saindo do pé, ficando no meio da rua, enquanto eu corria para pegar o ônibus. Clássico.
Na chuva é melhor ainda. Na chuva
é
ele dá aquela prendida.
E o chinelo foi gourmetizando com os anos, né?
Foi
o chinelo
também.
Havaiana foi gourmetizando. Vocês usaram Rider?
Ah, aquele cheiro maravilhoso de
Cara,
Rider.
Cara, eu lembro de Rider, mas assim... Eu lembro, claro, eu usei muito meu pai. Eu lembro muito do meu pai com Rider.
É, então, Rider era masculino.
O Rider era muito fedido.
É um chulé absurdo.
Chulé absurdo.
Inclusive, tinha um Rider, que eu tô falando que é masculino, mas havia um terceiro gênero no Brasil nos anos 90, que ele foi suprimido, que chama unissex.
Unissex.
É. Unissex era muito Brasil. Assim, hoje não, hoje você chama no gender, fluidez de gênero. Mas
gênero
era unissex. Já, muito mais antigo.
Unissex. É. E tinha o cabeleireiro unissex, que é muito brasileiro também.
Nossa,
total!
Também.
É unissex.
Escritão desenhado.
E aí era desenhado. No muro tinha alguém desenhado que você não sabia se era homem ou mulher. Era meio... Como é que chama?
Andrógeno.
Unissex.
Bom demais.
A estética. É de propósito. Você olha e fala assim, unissex.
Vou finalizar com um bom aqui, hein? Ellen Souza, ser conhecida no bairro como a filha da Dona Rita da barraca de pano de prato da feira.
Ué, poucas pessoas puderam.
É sobre isso
aí,
sabe?
Começamos sobre paninho e terminamos. Nossa, isso aqui.
Olha, arrepiou, hein?
Arrepiou. Eu arrepio. Olha. Nossa.
Callback, por que choras, Luiz C.K., com callback desse?
E hoje foi Ocurs. Essa hora,
eu olhei aqui, ó, pra fora, estão os japoneses e os americanos batendo palma pra gente. Acho que a gente vendeu
chorando.
Os produtos. Foi lindo.
Chorando.
Foi maravilhoso.
O mundo chora agora. Olha, eu não queria nunca terminar esse episódio, eu não queria.
Ah.
Vai ter que jantar, né, Mude?
Terminar o vinho que a gente abriu. Não, mas foi muito especial. Todo mundo que vem aqui, eu falo isso, mas é de coração agora. Eu quero o elenco fixo.
Todo mundo que vem aqui, eu falo isso, mas é especial. Já mostrou que não é especial, né?
É, mas sempre todo mundo que veio até agora não era. Agora é.
A partir de agora, ressignifiquei o especial. O elenco fixo. Não, de verdade. Eu amo que, assim, a cada episódio que passa, a galera fala que a gente tá mais chapado e bêbado. Dessa vez a gente bebeu mesmo, né?
Dessa vez a gente tá.
Nas últimas duas, a gente não tinha bebido. Agora foi.
É isso.
750 ml de puro vinho, gente. Acabou aqui nesse programa. Significa que esse programa é legal.
Agradecendo aqui essas presenças ilustres aí. O rolê, né? Que é uma pessoa.
Famoso
aí que...
rolê.
Você poder chamar alguém de rolê já é maravilhoso. Então, tô muito feliz. Leila Germano, que, pô, praticamente aí, se um de nós ficar doente, ela já entra no lugar do outro e vambora.
E vida que segue.
Já temos aí uma intimidade que ela pode preencher qualquer vazio desse casal.
Eu vou falar que vocês dois, tá, eu também tô considerando esse projeto, hein? Foquinha, tô te preparando, que vai ser a próxima. Tô olhando pros post-it aqui, os temas aqui.
Eu tô aqui pronta, é só chamar.
Me chamem para o episódio de golpes.
Vai ter.
Não, vai ter. O episódio de golpe vai ter e vai ser com vocês.
Spin-off, hein? Esse squad.
Fechou.
Esse squad.
Ah, esse squad aqui, né, gente?
Squad foi tudo.
A galera do criativo.
Agora, gente, mandem aí os seus arrobas, seus projetos, seu o que vocês quiserem aí, essa hora.
Gente, eu primeiro quero agradecer a André e Foquinha, adoro. Adorei participar com vocês. Rolei de rir nesse episódio.
Rolei!
Rolei! Rolei lá. Muito obrigado, Leila, também. Poxa.
É o chip.
É uma das melhores risadas, inclusive. Não,
é exato. O chip Roleila.
Eu cago de rir e, meu, a gente sempre dá muita risada quando eu gravo com a Leila. Foi demais esse episódio. Me encontrem no Twitter, @rolealeatório, e também no Instagram, @rolealeatório. Vai lá no TikTok. Eu gosto de falar que eu sou muito velho pro TikTok e muito feio pro Instagram. Mas eu tô lá. Eu estou lá, jovens. Vai lá me encontrar que eu tô falando bobeira por ali. Um abraço pra vocês. Adorei participar. Sempre que puderem, me chamem que eu vou gostar.
Oh. Oi. Olá, ouvinte. Eu sou a Leila. Queria, antes de tudo, agradecer. Eu gosto muito de vir aqui também. Não vou fazer igual rolê e deixar pro final, não. Então me chamem sempre. Fica a dica, fica à vontade. Eu gosto mesmo. É um dos podcasts que me deixa à vontade, assim. É raro a gente ir pra um podcast que a gente fica à vontade, né? A gente,
que linda. Mesmo...
Mas é. Eu fico muito à vontade. Então, valeu. Oh. É, eu sou uma podcaster também, só que eu sou uma podcaster lá do Spotify. Então você vai me encontrar no podcast chamado Hoje Tem, são variedades. Misturamos conhecimento com... Eu gosto de falar que é rostinho de Globo News com pulmão de Rede TV. Isso é Hoje Tem.
Maravilhoso.
Foi a melhor definição.
Ficou bem
isso
claro.
Isso é Hoje Tem, tá muito claro. Porque a gente leva cientistas, ministros, pessoas... André Surak, rolê aleatório. E a gente acaba saindo com um... Quando a gente leva ministro, a gente sai com um papo bagaceiro. Quando a gente leva André Surak, a gente sai com um papo cabeça. E é super legal, cientistas, super divertido. É, estou nas redes como Leila Germano, então vocês podem me seguir lá para acompanhar quando tem episódio novo do Hoje Tem, do República de Bolchevique, que é o spin-off de política. E é isso. Estou aqui na pandemia tentando sobreviver, gravando meus episódios com os amigos, ouvindo aqui no fone de ouvido as rádios, porque eu moro na Paulista. Então eu estou ouvindo vocês, eu estou ouvindo a Jovem Pan, estou ouvindo várias coisas. É sempre muito legal. E valeu, viu, Doninhos, por ouvir até aqui.
Obrigado.
Manter a taxa de retenção, parabéns.
Ah, importante.
Muito que bem, muito que bom. E é isso, né? Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Somos o Donos da Razão Podcast no Instagram. Então lá sempre tem o post do episódio do dia com uma arte maravilhosa. E você vai lá e comenta lá o que você achou desse episódio. Conta pra gente qual foi a coisa mais Brasil que a gente falou aqui, que você achou na sua opinião, né? E é isso, né? Até o próximo episódio. Que, sei lá, não sei mais o que falar.
Todo mundo bêbado, todo mundo chorando.
Dessa vez eu fiquei bêbado.
Um beijo no coração de vocês.
Bebam com moderação, menores de 18 evitem. Tchau, tchau.